Olá, eu sou o André do Máximo Décimo.
Aqui é Victor Andrade, general do Panda.
E eu sou o Eduardo Edchamp.
E esse podcast está em outro castelo. E aí, pessoal, começou o ano, já tivemos nosso podcast de melhores do ano, e agora vamos ter o nosso segundo podcast do ano. Falei a palavra ano muitas vezes, ficou estranho. E, de uma forma interessante, não é um DLC, e sim um podcast com tema. Não só isso, um tema que a gente prometeu que ia fazer no podcast passado, né?
Então, Aí é uma surpresa mesmo.
Né? Todo mundo decorou o que a gente falou no podcast passado, né? Então... na prática, todo mundo sabe que a gente vai falar agora dos jogos que serão lançados em 2024. Ah, André, vamos falar de todos os jogos? Claro que não, né, porra? Mas sim dos que forem interessantes pra gente, principalmente.
Deixa eu fechar aqui a minha lista das coisas que eu assisti nos últimos dias.
Então, sem mais delongas, vamos começar. Qual vai ser a dinâmica? A gente vai falar mês a mês e cada um vai citando os lançamentos do mês que acha interessante até fechar o mês e a gente ir pro próximo. Então vamos começar com janeiro. Janeiro a gente já teve lançamentos muito interessantes, né? Vocês querem começar por qual dele?
Bom, eu sei que não é o DLC, mas eu vou falar de um jogo que eu já estou jogando, porque ele estava na minha lista dos jogos que eu mais queria jogar para esse ano, que é o Granblue Fantasia Relink, que é o Monster Hunter de Granblue Fantasia. Ele é propagandeado como se fosse um RPG, e ele tem mesmo uma campanha tipo action RPG, dura, sei lá, entre 10 e 15 horas mais ou menos. A história é bem, tipo, passa bem rápido, se você quiser só avançar a história, mas onde fica mesmo a graça do jogo é quando você termina a história, que tem o pós-game, que é base, é um Monster Hunter, não tem outra maneira melhor de explicar. Tipo, você farma os monstros, pega os drops, pega armaduras melhores, e aí isso. Só que a diferença é que aqui, ao invés de você ter armas diferentes, são personagens diferentes. Um personagem completamente novo. Tipo, o gameplay do personagem é completamente diferente. Ele tem a skill tree completa dele pra você passar, sei lá, dezenas de horas farmando a skill tree do personagem. Ele tem um gameplay completamente único, diferente dos outros. E tipo, as missões do pós-game são legais, as batalhas são bacanas, são demoradas, algumas são de uma dificuldade bem razoável, lá Monster Hunter mesmo. E dá pra jogar um onlinezinho bem bacana, apesar de estar tendo um pouco de problema de jogar ele online. Não tanto porque o online dele funciona mal, na verdade funciona muito bem. É mais porque eu acho que muita gente ou deu um rush fudido no jogo e eu entrei atrasado, ou foi o contrário. Eu terminei o jogo e muita gente ainda não terminou a história, porque eu acho pouquíssimas pessoas jogando ele online pra jogar comigo. Tipo, difícil encontrar pessoas fazendo a mesma missão que eu quero fazer. Mas o gameplay dele é bem legal. Eu recomendo pra quem tiver a oportunidade de jogar ele. Ele não é exatamente um dos jogos mais baratos, mas é, tipo, eu acho que foi menos de 200 na Steam, se não me engano, né? Que a maioria dos jogos da Steam agora tá tipo 350. É um joguinho bem legal. Agora sim, eu não conheço a história do Globo Fantasia, provavelmente perdi alguma coisa aí nessa parte, né, dos personagens que eu não conheço, mas é bem legal, bem divertido. É um bom Monster Hunter, recomendo bastante.
Boa, boa. Eu queria puxar já um que eu sei que vocês dois estão jogando. Pode falar um pouco do pau, do mundo dos paus?
Os pau? Vitor, quer falar primeiro, já que eu já falei de um?
Eu posso só iniciar. Eu não joguei muito, inclusive eu já deletei do Xbox, porque o negócio do Palworld é que ele foi, quando ele foi anunciado, era tipo, vai ser o concorrente de Pokémon, o pessoal tava animado e tal, e não é bem isso, né? Ele não é o que vocês achavam que ele ia ser, ele na verdade é mais um... qual o nome? Rust, não sei. Tem esses jogos, né, de sobrevivência, que por um acaso tem os bichinhos que você pode capturar e usar, né? E a controvérsia desse jogo, ela me cansa tanto. Porque são dois lados que eu odeio.
Eu só não sigo a controvérsia, eu consegui evitar todo mundo que tá na controvérsia e então. Tal.
Só pra eu deixar, né, aqui os meus 2 centavos sobre o assunto. Gente, relaxa. Isso não. A Nintendo não tá sofrendo por causa desse jogo. Ela não tá chorando na cama, limpando dinheiro com. Né, limpando os olhos com dinheiro, né? Meu Deus, eles vão destruir Pokémon. Gente, por favor, né? Caralho.
Esse jogo é tão Pokémon Killer quanto qualquer jogo não chamado Genshin Impact ou Genshin Killer.
Pois
é bobagem.
Ao mesmo tempo em que também. Galera do Pokémon, relaxa. caralho, tem uma galera que tá, é muito apaixonada, e aí talvez demais, que já sai atacando qualquer coisa que não pode ser melhor do que o meu. Calma, gente, porra. É dois gêneros diferentes, mesmo que não fosse, tá? Tem um monte de Pokémon like aí, Pokémon nunca sofreu, relaxa, quieto cu. Mas é, então ele, esse jogo de sobrevivência, né, que você tem os bichinhos, você constrói sua base, e tem o loop de jogo de sobrevivência. Você tem que caçar recursos, construir mais coisa pra poder caçar bicho maior e conseguir mais recursos melhores pra construir coisas melhores. Eu vou dizer, eu não sou muito fã desse estilo de jogo, por isso que eu até parei já de jogar ele. Eu acho que ele faz um loop bem e ele não é muito agressivo, né? Ele começa a sentir que tu tá progredindo com alguma velocidade. Eu acho que talvez a coisa que mais me mata nesse tipo de jogo é que tu tem que jogar 20 horas pra conseguir fazer um palito. E aqui não, né? Aqui com 5 horas de jogo tu já tem uma base. Tu já tem os teus bichinhos, eles já estão produzindo por conta própria.
Os bichos trabalham de maneira eficiente, né? Então.
Uhum. Ele tem umas ideias bem legais. Eu gosto do negócio que... Acho que uma das últimas coisas que eu fiz no jogo. Tipo, tem a raposinha de fogo e aí tu pode construir um caralho, como é que fala? Tipo uma alça. E aí tu usa ela como lança-chamas. Pô, é uma ideia muito boa, cara. Eu acho que ele tem, é um jogo que tem boas ideias e tudo. Eu acho que ele, até várias vezes ele implementa bem. Pra mim só, eu não sei, falta... Tem algo faltando, eu não sei exatamente dizer o que é. Eu não sei se é porque talvez ele é muito aberto, assim, de qual o objetivo desse jogo. E aí ele não me pega. Eu não sei se... Sabe, eu não sei explicar o que é que ele não tem que ele não me pegou.
Uhum.
Mas é um jogo interessante, né? Early Access ainda, então tem tempo pra aparar esta aí, né? Talvez se tornar algo mais atraente.
Eu acho que nunca sai do Early Access.
É, ok.
Também é um perigo. Também okay, é um perigo.
Eu tô tentando ser cancelado nesse podcast há uns 12 anos. Deixa eu tentar de novo. Assim, esse é provavelmente o melhor Pokémon que saiu em muitos e muitos anos, né?
Mas não é um Pokémon.
Não. Assim, ele é um Pokémon... Quase tanto quanto aquele Pokémon Open World do ano passado é um Pokémon, né? É porque, assim, a fórmula do Pokémon é o RPG de turno de Pokémon, onde você caça Pokémons e segue a carreira do treinador. Tipo assim, não vou generalizar dizendo que os jogos são tudo iguais, essa é uma piada e tal, beleza. Mas assim, essa é a fórmula do jogo em geral, né? Tipo assim, a ideia de fazer um Pokémon Open World já é um pouco de quebra dessa fórmula. Isso basicamente é um Pokémon de survival, né? De Ark. No fim das contas tem alguns sistemas estilo Pokémon, mas a batalha é bem mais simplificada, né? Em quesito de elementos e coisa do gênero, do que o jogo do Pokémon de verdade. Tipo, sabe? Ah, tem que decorar os tipos, não sei o que, igual ao Pokémon. Tem, mas é muito mais simples do que no Pokémon. Então, olha um negócio assim, em 2 minutos tu lembra. É bobo, assim. O sistema de combate do jogo não é bem por elementos, igual ao Pokémon e tal. Tipo, é bem simples.
Você não controla diretamente o Pokémon também, né?
O
bicho tá lá batendo por conta própria.
A única maneira de você controlar o seu Pokémon é nesses casos específicos, como tu falou, do bicho que é um vira lança-chamas. Não é uma coisa comum. Ok. Eu falei assim, eu não sei que ninguém da controvérsia, mas ok. Algumas coisas da controvérsias eu sei e acho que é interessante comentar algumas. Por exemplo, o pessoal tava dizendo que esse jogo foi feito por design dos bichos de inteligência artificial. Não, cara. Eu tava olhando os primeiros trailers, tem anos e anos já, e os bichos são os mesmos e tal. Não tem a menor chance de ter sido feito por inteligência artificial. Na verdade, de todas as coisas que o pessoal acusou esse jogo, a única que assim, bem questionável mesmo, é a parada do asset flip lá dos meshes do rigging do 3D dos bichinhos, que a semelhança com os do Pokémon são tão grandes que tem caras assim da área que manjam, que não são fãs de Pokémon em particular, que comentaram que, ok, não, isso aqui claramente tem, entendeu? O cara pegou pra fazer o dele, né? Tipo, o cara copiou o dever de casa e deu uma mudadinha, claramente. Beleza, não, isso aí realmente aconteceu. É tipo assim, esse jogo copia Pokémon no nível meio similar com aquilo que Genshin copia lá o Zelda, né? Eu fugindo de novo da minha piada eterna, mas enfim. Mas assim, neste mesmo podcast, não sei se o episódio saiu, mas a gente já fez esse comentário de que, pô, o que todo mundo queria do Pokémon era um jogo tipo Zelda Breath of the Wild que tu colocasse os Pokémons. E tipo assim, essa empresa que não é a Nintendo tentou fazer isso, né? Foi exatamente o que eles tentaram fazer. É claro que o jogo parece mais Ark por causa do loop de gameplay. Mas cara, ele tem um monte de coisa também de Breath of the Wild, tá? Então tipo, é um jogo legal e a coisa mais importante é que ele custa R$80. O Early Access dele custa R$80 e ele é melhor do que... Eu acho ele melhor do que aquele Pokémon do Switch que custou 300 e não sei quanto. Então, chupa fã da Nintendo. A verdade é que eu não odeio esse jogo. Eu também não tô mais jogando ele. Eu não vou fazer uma grande propaganda do jogo, porque, sinceramente, não é muito meu estilo também. Assim, eu não sou um grande fã de... Pra mim, esse jogo é pra quem tá jogando com os amigos em online, saca? Monta as bases junto lá e fica legal o jogo aí, fica divertido. Porque aí fica fazendo as explorações e coisa do gênero. vendo. Tipo, assistir grupos de streamer jogando esse jogo é legal. Jogar ele sozinho não é muito legal. Eu tentei jogar junto, por exemplo, com o nosso amigo lá, com o Jesus, mas o grupo do Jesus, o Jesus joga num horário muito estranho, eu não conheço, né, os outros amigos dele, então, tipo, não fica em call, não é tão legal. Sim. Então, tipo, eu meio que parei de jogar o jogo por causa disso. Não, mas assim, é divertido.
Não dá pra, pra gente jogar junto, porque eu jogo no Xbox e não tem.
É, ele ainda não tem o crossplay. Ele é um jogo divertido, e sim, o criador do jogo, o criador não, desculpa, o CEO da empresa que fez o jogo, é um cara, aquele cara que a gente vive zoando. Ele gosta de inteligência artificial generativa, ele gosta de NFT, ele é um NFT bro, ele é esse cara. Mas o cara da Square também é.
Sim.
E nem por isso eu parei de jogar Final Fantasy XIV. Então eu não vou ser babaca de agora querer parecer que eu sou o carinha que, saca? Ah, o cara não faz coisas que eu não gosto, eu vou...
Mas Eduardo, ele é um cara que fala que originalidade é overrated. É um pouquinho
não, ele além, é, né? Ele é um escroto. Eu não acho o CEO dessa empresa defensável. Mas é como eu tô falando, o CEO da Square também não é. Então, tipo assim, se eu jogo Final Fantasy XIV, eu não vou boicotar esse jogo. Tipo, eu não tô jogando porque eu não achei, mais porque eu não achei tão divertido assim em longo prazo. Mas também não vou encher o saco de quem quer jogar, entendeu? Ok, quer jogar, é R$80, vai lá e joga e tal, bacana. É um joguinho divertido. É, eu não acho que ele tenha uma vida útil muito longa hoje. Mas uma coisa, eu tenho que elogiar os caras que, tipo assim, fazem melhor, por exemplo, do que a Nintendo. Os caras lançaram o jogo deles em Early Access, beleza, explodiu de sucesso. Eles vão, tipo, mamar tudo que puder nas tetas desse jogo, como eles devem, né? Porque, enfim, é uma fortuna que eles estão fazendo, beleza, nem culpa os caras. Mas, assim, primeira semana de jogo, eles lançaram o roadmap deles, que é melhor do que qualquer jogo profissional que eu tô jogando aí, de já completo, lançado em 100%, melhor do que de Genshin, melhor do que qualquer jogo que eu joguei da Nintendo nos últimos anos. Com um monte de coisa que o pessoal pediu já na lista pra ser feito, um monte de correção de bug que o pessoal apontou na primeira semana, já tudo na lista pra ser feito. Então, tipo assim, o cara é um cuzão, mas eu tenho que dizer que a empresa dele não é uma empresa merda que saca, que eu posso ficar infinitamente de tudo. Eu vou ficar recomendando o jogo e jogando ele pra sempre? Não. Mas acho que a explosiva reação que houve contra esse jogo é exagerada, é isso que eu quero dizer. Eu acho ele tão ofensivo quanto qualquer jogo que tenha, por exemplo, sei lá, quanto qualquer gacha que eu esteja jogando. Se você só tiver condições de jogar e não misturar as coisas, beleza. O cara é um NFT bro, mas o jogo não tem NFTs. Se fosse um jogo de NFT, eu estaria falando contra. Mas não é o caso, então, sinceramente, whatever. Eu só acho criticável mesmo lá o Asset Flip, que realmente é cagado, é perceptível. É grande coisa.
E o... Lá vou eu defender, né, o CEO de empresa. Não, mas assim, é porque eu tenho que pegar a fala dele, porque toda vez eu digo que eu vou fazer isso, pegar pra ler. Mas tipo, no CERN, eu não sei com que intenção ele falou, né, de repente realmente... Mas ei, eu consigo respeitar alguém que, ei, eu não sou o cara criativo, eu só itero em cima de ideias?
Assim, eu acho...
Eu não acho totalmente horrível.
Ok, é o seguinte, a frase é a seguinte, ele participou de um, acho que foi um simpósio, ou foi alguma coisa assim, no qual... O pessoal tava questionando situações de como a Nintendo trabalha. De que o pessoal da Nintendo é muito criativo pro seu próprio bem. A ideia é essa. Eles fazem os jogos deles com um processo criativo muito longo, muito elaborado, os jogos são muito únicos. E por isso, eles acabam fazendo pouco dinheiro, porque demora muito pra fazer cada jogo.
Ah, olha entendeu? Só.
Demora muito pra fazer cada jogo. Cada jogo requer muito trabalho. E ele defende a ideia, né? De que, foda-se, eu vou copiar a ideia dos outros mesmo, vou fazer a versão simplificada, desde que seja um jogo que ele é fácil de ser alcançado por milhões de pessoas, ele vai ser um jogo que todo mundo vai jogar e vai ser legal e vai dar dinheiro e o pessoal vai gostar. Foi isso que ele disse. Eu discordo dele, obviamente, porque eu já falei várias vezes, eu gosto da Nintendo, gosto de jogos da Nintendo. Eu acho que essa ideia de, vamos fazer um jogo menos criativo porque ele dá mais lucro. É uma das coisas que a gente vive reclamando, seria hipocrisia minha não criticar isso, entendeu? É babaca pra caralho. Mas aquele negócio, o cara é babaca, não quer dizer que todo mundo que trabalha pra ele seja babaca, ou que eu seja de assistir contra esse jogo. Uma coisa que ele falou que eu tenho que concordar com ele, é que ele falou, pessoal, tipo assim, eu entendo que vocês não gostem da minha ideia e fiquem com raiva de mim, mas não vou fazer ameaça de morte dos caras que trabalham na minha empresa e saca, tipo, e ficar pejorando os meus artistas aí que fizeram o trabalho deles, porque os caras não fizeram negócio de inteligência artificial, entendeu? Ele reclamou disso. Isso eu tenho que admitir que ele tá certo, né? Pessoas babacas de vez em quando falam coisas certas, acontecem e tal. Mas basicamente o negócio da Nintendo foi esse, e sim, eu concordo com as pessoas que discordam com o ponto dele sobre
a... Nesse caso também. Mas só que também eu não nesse caso específico, é que às vezes o pessoal é muito, mas esse jogo não tem nada novo, calma, gente.
Sim, ele às é vezes um Early Access que acabou de ser lançado, o André tem razão, ele provavelmente nunca vai sair do Early Access, porque essa empresa, ela é infame, porra, saca? Early Access infinitos e, né, jogos...
Craftopia tá aí.
Mas enfim, né? Provável que ele nunca saia do Early Access, mas pro jogo Early Access de R$80, ele me rendeu, sei lá, umas 20 horas de jogo, de diversão no jogo. Já paguei mais caro por menos, tá de boa.
Ó, eu posso trazer um aqui que não tem data ainda, mas é porque ele liga com o Power aí.
Bagunça aí, bagunça, vai lá.
Ó, é porque ele não tem data, tá? Então, né? Não, é só porque... Ó, é porque a mesma empresa, ela tem um outro jogo aqui, que tem demo na Steam já, que é Nevergrave. Vocês chegaram a ver isso?
Não, Nevergrave.
Nevergrave, nunca...
É o que é o... É o Hollow Knight deles, né?
É, o que o pessoal fala.
Ah, sim, que é o Hollow Knight.
Eu joguei a demo. É interessante. De jogabilidade ele é interessante.
Olha, eu seria hipócrita se eu dissesse que eu acho legal o Genshin ter copiado coisas boas do Breath of the Wild e agora ficar criticando outros caras que fazem a mesma coisa. Se o jogo é bom, mano, joga aí.
Se o jogo é bom e não foi feito de maneira não ética. Internet, né? A gente coloca 1 milhão de asteriscos nas coisas,
No dia que ele fizer o jogo NF, que ele já fez, pra ser honesto, se não me engano, já tem um jogo deles que é com inteligência artificial, se eu não me engano. Mas enfim, no dia que ele fizer o jogo NFT e for promover pra mim, aí eu mando ele tomar no cu.
Pois é.
Se a gente vai fazendo desse jeito, aí eu não vou me importar muito, não. Cara, parece legal o Nevergrave.
Pois é, esse Nevergrave eu joguei um pouquinho da demo e tal. Ele é bem interessante, o combate dele é legal, assim, pra um jogo desse tipo, né? Metroidvania barra
roguelike. Cara, é um Hollow Knight que tu joga com uma bruxinha, né? Pelo que eu tô vendo.
Então, eu acho, pelo que eu entendi jogando, tu joga, na verdade, com o chapéu. Porque no começo tu encontra um corpo e aí tu se apodera do corpo e tu vira bruxinha. E o jogo ele é cheio de coisinha de plataforma que tu tem que... Tipo, tem um lugar muito alto. Tu pula e aí tu aperta um botão que o chapéu sai voando. Ele abandona o corpo pra chegar num ponto mais alto da fase.
É, não, é isso mesmo. Tem aqui um gif aqui na Steam do... A menina bate no monstro, aí o chapéu sai da menina e monta no monstro e sai controlando o monstro.
Então. É uma ideia maneira. Eu acho que eu tô mais interessado em ver como é que esse aí vai ficar do que o futuro de Power World, mais porque, né, eu não me importo com o jogo de craft muito. Do que qualquer outra coisa.
Uhum.
Né? E eu tive descobertas aí no fim desse ano envolvendo Metroidvania, mas que vão ficar pro próximo DLC.
Isso aí, beleza.
Parece legal. Fica aí, teaser.
Então, e aí, André, avançar?
Você tem algum jogo?
Na loucura técnica, tenho vários jogos pra falar. Eu acho que em janeiro. O primeiro que a gente tem que falar já tá em janeiro, caralho. o Prince of Persia é novo, né?
Sim. Porra, parece maneiro.
Né? Pena que é caro.
Né? Eu tava esperando essa parte.
Inclusive veio muita gente falar assim, não, só que o jogo é 2D, vocês acham que não vale o preço que você pagaria no 2D? Sim. Eu acho que R$300 no Metroidvania é muito.
Inclusive, eu não acho que os jogos 3D valem R$300.
Não, pra eu pagar R$300 num jogo, ponto, tem que ser um jogo muito, muito, muito bom. Pra eu pagar caro no Metroidvania, tem que ser um Metroidvania bom também. Desculpa, é. Acho o gênero muito legal, gosto de vários jogos do gênero. Não sou indisposto de pagar caro pelo jogo, desde que, né, a produção dele seja uma coisa que, né, vale o porco do caralho.
Então. Então, é aquela história. E ele vai baixar de preço já.
Sim, é Ubisoft.
Ele não tá na Steam, né? Ele tá na Epic, né?
Daqui a pouco ele aparece em Game Pass aí, né? Tipo, sem pressa pra fazer.
Eu também. Eu escolhi esperar esse aí.
Eu peguei só o demo dele.
Uhum, né? Vai ter promoção, vai ter... É no Switch é o lugar certo de jogar ele, inclusive. É barato.
Parece, hein? Porra.
Metroidvania
tá bonito. Tá bonito,
né? O Prince of Persia tá R$209. Ele tá 2 Power Words. Ele é mais do que 2 Power Words.
Rapaz!
Power Word tá no Game Pass, então ele não custa dinheiro.
O Game Pass não tá funcionando aqui em casa, eu paguei R$80, né?
Podia ter pagado 2 Game Pass aí.
Pois é, mas se o Game Pass funcionasse, né?
Mas o que
o problema do Game Pass não é falta de dinheiro. Cara, quando eu formatei o meu computador da última vez, deu um problema na loja da Microsoft, que não conecta aqui pra mim de jeito nenhum. Já tentei fazer todas as coisas que a Microsoft indica, tentei fazer contato com a Microsoft, tentei todas as formas da internet, nada resolveu meu problema até agora, então. É isso, basicamente eu não consigo me conectar na loja da Microsoft, então ele recusa o meu perfil. Né? Porque, obviamente, que o cara da Microsoft é conectado diretamente com o seu perfil da loja da Microsoft, se ele não funciona, o seu Game Pass também não funciona. Então eu tive que cancelar o pagamento funcionamento do meu Game Pass até que o problema seja resolvido.
É, deixa eu aproveitar o gancho que a gente está falando de jogos que estão legais, a gente quer jogar, mas que vamos esperar aparecer no Game Pass. Só do Yakuza 8, né, do Like a Dragon Infinite Wealth.
Olha, eu vou bicho, vai ser uma coisa recorrente, né, nesse podcast. Gente, eu não vou criticar que jogos de videogame ficaram muitos anos no, né, custando $60 e pá, tem que subir porque é produção do mercado. Tipo, eu não sou aquele cara que eu não vou ficar aqui, reclamando, tem que pagar mais caro no jogo pra poder o desenvolvedor ganhar mais e correr do gênero. Mas, cara, não tem condições. Eu não tenho condições de pagar R$350 num jogo de videogame. Não tenho. Simplesmente não dá pra eu pagar. Eu paguei R$200 no Relink chorando. Tipo, 300 e porrada num jogo de videogame. Parece do caralho o Yakuza. Não vou tirar nada do jogo pra tentar fazer questionar o preço dele. Nada. Mas não tem condições de pagar, meu. Não dá, não posso. Não tenho esse dinheiro. Simplesmente não tem. Então, ou eu pego uma promoção, tipo, muito boa lá pelo meio do ano nele, ou ele sai no Game Pass e o meu Game Pass volta pro final, eu não vou conseguir jogar o jogo. Basicamente é isso.
É, foda. Não, e aquela história. É o tipo de jogo que a chance dele estar no Game Pass é 200%. Ah, André, como é que você pode ter tanta certeza assim? Meu irmão, todos os Yakuza estão no Game Pass.
Abre o Game Pass aí rapidinho, só pra dar uma olhada.
É, tipo, vai entrar. A SEGA, ela faz algo forte no Game Pass. Persona 3 está no Game Pass. Persona Strikers está no Game Pass. Tá tudo no Game Pass, né?
Pera, o Strikers está? Eu acho que o Strikers é o único que não tá.
O Strikers estava. Não, o Tactics estava.
É o Tactics. É bizarro, porque era o lançamento, né?
É, pois é. Então, com certeza o Yakuza Infinite Wealth vai estar no Game Pass. E aquela história acaba sendo estratégico, porque não tem a mínima condição de eu jogar esse Yakuza agora, por uma razão bem simples. Eu estou jogando Persona 3, eu tenho atacado já já, e daqui a pouco vai sair um outro RPG grande, e não dá pra meter um Yakuza em horas no meio. Mas a gente vai falar dele já já. Puxa aí outro jogo.
Só pra fechar janeiro, se alguém ainda tem janeiro? Janeiro, alguma coisa?
Tekken 8, não sou um cara Tekken, acho bem bacana, mas um cara Tekken.
Eu ia falar Tekken 8, provavelmente não vou jogar, mas vou curtir muito assistindo a Evo.
Exatamente. É muito bom.
Tekken é do caralho. Tekken na Evo é muito bom.
Eu vi um vídeo de Lorde Tekken, cara. Deu uma hora e meia. Não. Bicho, é completamente insano a hora dessa porra. O Dr. Boskovic, o objetivo dele num dos Tekken Tag descobrir que o... Como é que é o nome? O sangue do demônio lá, que tem no Kazuya e no Jun, ele cura calvície, né? Porque tanto o Reihachi quanto o Jinpachi são carecas e o Kazuya e o Jin não são. Então a hipótese dele é que o sangue do demônio faz com que o cara não fique careca. Fica aí a informação sobre Tekken.
Ai, cara. Então é isso, janeiro...
Janeiro, acho que estamos tranquilos com janeiro.
Uhum.
Fevereiro. Fevereiro, posso começar já com... Já tá falando dele? Saiu Persona 3, o remake, né? Tá jogando, Vitor?
Estou 35 horas.
Cara, o jogo saiu há 36 horas, né?
O jogo saiu há alguns dias, eu só comecei a jogar domingo. Tenso. Não, pô, tá bom, cara. É um bom remake. Boas qualidades de vida aí que colocaram... Começar todas as paradas... O Persona... Engraçado, a Persona e Shin Megami Tensei nesse sentido. Eles têm uma das paradas que me dá mais raiva em Pokémon. Que em Pokémon eles fazem uma parada de qualidade de vida do caralho. E aí no jogo seguinte eles tiram. E todo mundo fica, filha da puta, por que vocês tiraram isso? Persona e Shin Megami Tensei não, né? Ele vai só ficando melhor em vez disso. Eles não acham que é uma boa ideia de tirar. Né? É, em vez de tirar coisas, eles acrescentam, né?
Parece uma boa ideia. Diria, né?
Que coisa, hein? Eu sou fã de Pokémon, tá, gente? Eu posso falar.
O único hater aqui sou eu.
Eu sou indiferente, né?
Pois é, né? Não há sentimentos aí. Mas eu tô achando bem legal, tô achando muito bom o remake. Eu vou dizer aqui que ele ainda é Persona 3, né? Então, alguns dos problemas de Persona 3 se mantêm. Pra mim, o maior é que... Não é exatamente o problema do Persona 3, né? É mais que, caralho, o 4 é um pico tão grande, né? Dos personagens. É tanto personagem bom naquele jogo. Entre a Toa Party e Social Links. O 5, ele não chega tão... Ele não chega perto do 4 nisso, mas ele ainda...
Cuidado,
também
é muito... cuidado, que quem vai ser cancelado é tu, não sou eu.
O quê? Cara, Persona 3 é cheio de momentos, assim, dia no jogo que eu... Ok, quais são as minhas opções de hoje? É esse personagem ou esse?
Cara, mas é engraçado que, em termos de remake, eles refizeram os modelos dos personagens, né? E refizeram os menus, que estão lindíssimos.
Tá? Porra, não.
Pulacho,
tá lindo! Melhor menu de todos. O do 5
já...
Mas esse tá puta que pariu. Sim, sim.
Até saiu o Rei Fantasia.
Esse é pro futuro, hein?
Porra, é. Sim.
Sim. Não, mas é engraçado que eles refizeram os modelos dos personagens, refizeram o menu e deixaram a geometria do cenário PS2, né? Então, é muito chocante como os cenários são simples. Dá uma dissonância muito grande, assim. Tipo, cara, parece que eu tô andando no jogo errado, sabe? É bem interessante.
Um pouco. Mas, assim, é aquilo que... É o tipo de coisa que não me estraga, né? A experiência.
Não. Eu tô totalmente sério do que tu tá falando, cara. Eu tô jogando gachas agora.
Não é. Mas não, eu
tô... O cenário do Genshin é bonito, pelo menos.
A do Genshin é.
O do Genshin é. 80 GB também, né? Pariu. Eu não posso jogar Genshin, cara. Eu não consigo. Desculpa a tangente, mas eu não consigo voltar a jogar Genshin porque eu não tenho onde jogar. Não tem espaço em lugar nenhum pra eu jogar. Tá tenso.
Eu vou te dar uma presente um dia mesmo, porque tá foda, hein?
Ou não, né? Uma bênção pra mim eu não poder voltar a jogar Genshin de repente. Mas eu não, o Persona 3 eu tô achando muito bom. Ele... Eu acho que... Eu já falei isso várias vezes aqui em vários anos. Em um ano mais fraco, eu acho que ele facilmente seria o meu jogo do ano já a essa altura. Foda que, né, esse ano também tem umas coisas interessantes ainda pra vir. Mas, no geral, ótimo remake. Game Pass, né? Então... Não tenho que gastar 300 contos.
350.
Hip... Porra.
É, 349,90.
Caralho, toma ali. Hip, a personagem principal menina, né? Ela foi pro armário da Atlus junto com Persona 1, 2 e 2. Nunca mais vai sair de lá. Mas é isso. É um okay. Ótimo jogo que, se eu não tomar cuidado, eu vou ficar falando aqui um tempão. Então eu tô tentando...
Pessoal, eu troquei de microfone. Meu som tá alto, tá baixo.
Opa. Não, melhorou. Tá mais limpo.
Deu uma melhorada. Melhorada. Limpo.
Belezura. Então, vamos lá. Fevereiro. Alguém tem algum outro que quer puxar?
Não, só dizer que o personagem não consegui jogar por causa, né? Como não tá funcionando meu Game Pass, eu não vou pagar R$350 nele de maneira alguma. Então eu tô esperando. E o Granblue, ele é de fevereiro, na verdade, não é de janeiro. Tá só pra fazer a correção, ele é de primeiro de fevereiro.
Ah, ele é primeiro, né? Caralho!
Forte candidato a surpresa do ano pra mim e coisas do gênero. Um jogo bem legal.
Só uma coisa... Eu esqueci um jogo de janeiro, só falar muito rápido. Teve o Another Cold Recollection. Joguem Another Cold, né? O Trace Memory. São jogos legais de DS. Né?
Mas aí tu acha que eu espero o preço baixar no Switch ou eu vou no DS ali no R4 e...
Joga no DS, melhor.
Ok.
E eu quero fazer o Prêmio Abacaxi, né? Que é o jogo que tá sendo bombardeado aí, que é o Esquadrão Suicida, né? Eu queria só fazer aqui o reconhecimento de que eu sei que o jogo existe, mas eu não joguei.
Ele, inclusive, esse aí não é uma surpresa, né? É. Todo mundo já esperava.
Ai, e é gostoso demais ser adulto, saber que o jogo é ruim e falar assim, tá bom, não vou nem olhar pra ele.
Não vou comprar. Agora que a gente vai começar a entrar nos jogos mesmo que a gente não jogou, né? Que a gente falou basicamente jogos que a gente já jogou. É.
Ah, Skull and Bone sai esse... em fevereiro? Caralho, porra. Como assim?
Olha... Alguém, não vou dizer quem, alguém que nós conhecemos me ofereceu um código pra eu testar, só que era tipo, o tempo de teste era de quinta a sábado, que são os dias que eu não tô em casa. Aí eu, porra...
Epa, tem um jogo importantasse de fevereiro ainda que a gente não falou, né?
Qual?
Final Fantasy VII Rebirth.
Ah, sim.
Pra mim não é importante, eu não vou jogar.
Eu deixei pra mais tarde porque ele tá perto do fim do mês, né? Dia 29.
É, dia 29.
Inclusive...
A gente já tá querendo pular o mês já,
né? Não, calma. Eu joguei a demo, né? E é estranho, eu esqueci como é que joga esse jogo. E tipo assim, eu era bom no remake. Bom assim, zerei no hard e tal. Fiz tudo o que tinha pra fazer. Só quase platinei. Só não platinei porque tem umas coisas chatas. Eu vou perder tempo com isso. Aí eu esqueci totalmente como é que joga. E acontece, mas...
Você também demorou um pouquinho pra sair.
Também, pois é. Mas assim, tá lindo, os cenários não parecem mais de PS3, parece de PS4 agora, um upgrade. No...
Oi.
E os modelos... É porque... Hein? Opa, cortou?
Não, foi só, não. Só achei engraçado e concordei.
Ah, tá. Não, pois é, porque, tipo assim, pra quem não lembra, o Final Fantasy Remake, os modelos dos personagens são lindíssimos e os cenários são Unreal Engine, né? 3. Esse agora é Unreal Engine 4 e os personagens continuam lindíssimos. Então, assim, tá legal. Sephiroth, né? Lindíssimo. Porque, pra quem não sabe, a demo, ela fizeram uma escolha muito inteligente. A demo é o flashback de Nibelheim. E Por quê? Porque aí tu começa com um personagem com força fixa, tu joga com Sephiroth, e é um pedaço que, quando tu tiver o jogo completo, tu consegue pular o flashback sem perder nada, né? Tipo assim, pega aqui o que tu já jogou e tu não rejoga. Então, cara, é muito louco ver essa parte do flashback, porque fica muito óbvio, sabendo, também saber ajuda muito, né? Mas fica muito óbvio que não é o Cloud, é o Zax. Opa, spoilers! Que, tipo assim, nas memórias do Cloud, o Cloud tá, tipo, todo feliz, todo genki, saca? Tipo, tirando piadinha, falando com todo mundo, e tu fala, cara, o Cloud não é assim. Se tu parar pra pensar um pouco, fica muito claro que não era o Cloud dele.
Na verdade, ele é super babaca.
É, exatamente. Tipo assim, no flashback, ele fica lá, ele fica tão empolgado que ele fica fazendo agachamento, aí tu fala assim, cara, não é o Cloud. Tipo, era óbvio o tempo todo, então... E fica bem claro que, tipo, ele sabe que a gente sabe, então tá lá o carinha de capacete, que é o Cloud, na verdade, tá lá o tempo todo e fica bem... Tipo assim, ele fica dando piscadinhas pro jogador. E eu acho isso muito bom. É isso, Final Fantasy VII Remake, aquela história, eu tenho que zerar o Persona 3 até o dia 29, vai ser uma corrida. E o Octopath que vai sofrer nessa.
Também tem um jogo aqui do ano passado que chorou quando o Persona saiu. É, triste.
Vamos lá, mais alguma coisa de fevereiro? Acho que não, né?
Não, graças a Deus não.
Vamos lá pra março.
Tem aqui Fitness Alone Boxing com Hatsune Miku, hein? Pô, agora vai.
Tem dois, né?
Tem um importante, tem uns importantes aí.
Tem dois, né? Não, mas vocês já falaram de Alone in the Dark.
Ok, vamos lá. Fantástico.
Alone in the Dark, André, se alguém te der de presente, você joga.
Jogo.
Se vier de presente, papai, na Epic Store.
Eu zero.
Vocês ouviram aí.
Jogo fora.
Eu faço live jogando, reclamando.
Aí, okay, gente.
Ok, vamos lá. Jogo importante que vai sair esse mês, pelo menos pra mim, é o Dragon's Dogma 2 aí. Tá previsto pra sair em março. Da Capcom. Não joguei o Dragon's Dogma 1, mas tô com muita vontade de jogar o 2. Tava vendo os trailers, parece bem legal. O gameplay parece divertidão. Provavelmente estará na minha lista. O único problema é que ele é no PlayStation 5. Tomara que eu tenha dinheiro, porque também vai ser um mêsinho difícil pra comprar jogo.
Eu não terminei o primeiro, mas eu gostei bastante. Mais porque é jogo gigante, né? É foda jogar jogo gigante. Mas também. Ele parece ser um bom jogo. Não sei se eu vou pegar ele no lançamento também, porque, né? Novamente, 300 conto.
Né?
Difícil.
Aí, eu vou provavelmente comprar no PlayStation 5. Eu tô fudido, né? Vai ser 350 de certeza, basicamente.
Pois é, eu vou pegar no Xbox também aqui. Vai ser aí o meu Armored Core, que eu vou pegar meses depois de sair e vou demorar pra jogar.
Espera a promoção. Bom,
tem tempo até o fim.
Tem tempo, né? Tem tempo. Sempre tem tempo.
Tempo pra jogar. E, cara, Dragon's Dogma 2 tem cara de jogo que vai ter promoção.
Tomara. Capcom sempre tem, né? Capcom tem as semaninhas de promoção de Capcom.
O fato é que o PlayStation 5 não é muito de fazer promoção, né, velho? E o outro.
Cara, jogo... vai ter um jogo. Sim, rápido, vai ter um jogo novo de South Park? Porra, é essa?
Vai ter um jogo novo de South Park.
Snow Day, da Tia de Nord.
Ô, louquinho.
Mas eu não joguei o segundo lá, o...
Como que é a fenda aqui,
isso, a isso provavelmente não é um problema.
Mas eu acho que o meu maior ponto nesse sentido é que se eu tiver muito afim de jogar o South Park, eu compro esse que deve estar, sei lá, R$50 em dia.
É, provável. Se não, pega a próxima promoção da Steam, ele vai estar maratando de qualquer maneira. E outro jogo que eu provavelmente vou dar uma olhada aí é o Rise of the Ronin, né? Do Team Ninja. Parece bem legal, viu? Aquele último trailer que saiu.
Edge of the Day.
Parece bem bacana. O problema é que também o PlayStation 5 vai ser outra pirocada no preço. E eu provavelmente, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir comprar os dois no mesmo mês, né? Mas bora ver como é que vai ser. Mas parece bem legal. O trailer parece bem legal. A ação parece bacana, divertido. O gráfico é bem elaborado, é bonito também, né? Se não fosse também, né? E tipo assim... O loop lá, né, de explorar a cidade, pai, fazer as missõezinhas, a maneira como ele muda os stances lá durante a luta, parece bem legal. E sim, claro que eu gesticulei como se estivesse fazendo as mudanças de stance do personagem, que eu sou um idiota e esqueci que não tô na frente da câmera. Mas eu tô interessado em jogar isso daí também.
Eu acho que esse vai ser o meio dos jogos que eu não vou jogar no mês que sair, mas que eu vou ficar de olho durante o ano aí, porque... Unicorn Overlord, né? Que é o da Vanillaware, com o melhor nome de jogo de todos.
É verdade, né, cara? Eu tinha esquecido que ia sair o jogo da Vanillaware esse ano.
Vanillaware, né?
O nome desse jogo cara, é inacreditável. Não sei por quê. Inexplicável. Unicorn Overlord.
Porra, ele não vai sair no computador pela lista de plataformas, ó. Colega. Switch também é caro.
Pois é, né? Cada dia eu olho assim pro Switch, eu podia dar aquele choquezinho nele, né?
Não, mas até pouco eu não ligo meu Switch, não quero pagar o mesmo preço que eu pago no jogo de PlayStation 5 no jogo de Switch. Não quero. Eu sei que é meio babaca da minha parte e preconceituoso, mas eu não tô afim.
Não acontece. Mas assim, Vanillaware, então, na pior das hipóteses, é um jogo muito bonito. É um jogo muito bonito e... Porra, eu queria. Queria. Se alguém me der de presente, eu jogo. Mas realmente, sem condições de pegar ele no lançamento. E RPG tático não é muito a minha praia, mas às vezes, assim, dependendo, né? Se a história me interessa.
É Vanillaware, né?
Até consigo. É Vanillaware, né?
Acho que pra massa é isso, né?
É.
Princess Peach. Parece interessante, mas eu não tô a fim de gastar R$300.
Vai ser um meu primeiro jogo.
Tem. Ok. Abril tem dois jogos pra mim, não sei vocês. André, tem algum pra Abril?
Tenho. Abril tem primeiro Eiyuden Chronicle 100 Heroes, né? Pra quem não sabe, Eiyuden Chronicle é meio que o sucessor espiritual de Suikoden.
Five of Five.
Esse é o que tá na lista do Game Pass lá?
O que tá na lista do Game Pass é tipo, é um jogo no mesmo universo, mas se não me engano ele é um beat'em up. Então, tipo assim, é um jogo que eu acho que isso daí foi... Qual é o nome? É Catarse lá? Foi... Patreon?
Né?
Aí um dos níveis era ter um jogo beat'em up no mesmo universo. E aí?
Bom, um dos que eu ia falar era exatamente desse.
É. Um outro que eu vou jogar com certeza é a edição de aniversário de Braid, né? Apesar do Jonathan Blow ser um merdão. Merdão foda. Mas, tipo assim, é muito um documentário sobre Braid. Vai ter fases extras, vai ter... É tipo um comentário do diretor. Na parte game designer, o Jonathan Blow ainda é foda. O problema dele é só como ser humano.
É, novamente, né? Você pode não falar, mas não boicotar o jogo de um, pode não boicotar o jogo do outro.
Eles têm Chronicle 100 Heroes aqui, Game Pass, hein?
Pois é, o jogo que eu reagi, oh, e tal, não sei o que. Não, é o. Vai ser um Saga, mas ele é mobile. Não sei, não tô muito interessado. Ok, cara, vai sair Stellar Blade no PlayStation 5, que eu tô querendo jogar, tipo, tem a maior cara de Nier, né? Jogo de ação, hack slash, com mulher extremamente objetificada, mas enfim, é a vida. O gameplay do jogo parece legal, não sei se a história vai ser boa e blá e tal, mas o gameplay parece divertido, então como o meu PlayStation 5 precisa de vida, provavelmente eu vou dar uma chance pro Stellar Blade.
Justo. O meu pra esse mês, o que eu tô... tem algum interesse de ficar de olho... Sandland, cara. Sandland, que é baseado no mangá da Akira Toriyama.
É mesmo, mano. Sandland tá aqui. Não tinha prestado atenção.
Ele parece legal.
Não, o jogo parece maravilhoso. Eu vou jogar ele de certeza.
Bonito pra caralho.
Pô, Vitor, bem apontado. Eu tinha sido. Esse jogo parece muito legal,
mano. Porra, tudo que eu vejo dele, eu fico, caralho, olha aí. Excelente. E, pô, Akira Toriyama e não é Dragon Ball. Já tô dentro.
Vai sair até no PC. Se bem que esse é capaz de eu comprar no computador. Pra jogos desse tipo, eu prefiro mais no computador. Tem cara de RPG e tal, mas consome muito tempo. Parece legal, viu, amigo? Certamente vou querer jogar isso daí.
Andar pelo deserto, tá bonito pra cacete. Teve uma coisa que o pessoal aprendeu a fazer, é o estilo do Akira Toriyama em 3D mesmo, né, bicho?
Pois é.
Pro Dragon Quest, porque provavelmente é um dos motivos. Mas, cara, tá bonito pra cacete. As sessõezinhas de gameplay que eu vi pareceram bem legais. Então, tô animado. É um jogo... Inclusive, eu acho que, teoricamente, vai sair aquele Tenkaichi novo, né, de Dragon Ball. Se não tiver o bonequinho aí do Sandland, vai ser um... Não,
peraí, é o Spark.
Foi pro nome japonês, né? Foi pro nome japonês.
Mas assim, não vai ter o bonequinho do Sandland, porque tem que ter 800 Vegetas e 800 Gokus. Que nem vocês viram na demo, né?
Sim, claro.
Inacreditável. Que surpresa, né, cara?
Pô, cara, fiquei interessado que eu vi aqui. Olha, falando de Mario já, tá, gente? Olha, Torro! Ah, é um simulador de restaurante. Torro do Nintendo Switch, que foda! Simulador de restaurante. Oh.
Mario só tem um jogo importante, né? Na prática, que eu acho, que é o Senua Saga Hellblade 2, né?
Exatamente. Então, provavelmente o jogo de Mario.
Cara, é muito louco que eu tenho uns sentimentos agridoces com esse jogo. Legal, gosto muito de Hellblade, mas eu não queria uma continuação. Acho meio nada a ver ter uma continuação pra esse jogo.
Eu vou te falar que eu tava pensando em não jogar esse jogo pensando a mesma coisa. Gostei muito do primeiro, mas não sei se eu quero jogar outro.
Olha, como alguém que nunca jogou nenhum outro Walking Dead da Telltale, eu entendo vocês. mês. Ó, nesse mês aí também, um aqui pequeno, mas só que eu achei interessante, que tá no, na minha lista da Steam aqui, é esse Umbraclaw, que também é um jogo com um estilo de arte bonitaço.
Cara, me lembro
desse jogo com gato. Nome,
Umbraclaw.
Dá uma olhada aí, ele é muito bonito, cara.
Umbraclaw. Ah, eu vi vídeo desse jogo já. Parece legal mesmo esse jogo.
E eu tô gravitando agora por jogos menores por motivos já citados anteriormente, R$300, né? Então...
É.
Eu acho que eu tô me animando mais com esses jogos menores no geral.
Ah, tem demo, cara.
Tem um demo, não baixei ainda, tenho que ver isso.
É da Int Creates.
Tem uma coisa a dizer sobre a Int Creates, que vai ser um jogo bonito.
É o pessoal do Gunvolt, né? Não é isso?
Isso.
Do... Qual é? Curse of the Moon? Qual era o nome? É Curse of the Moon mesmo o nome daquele jogo?
Dragon Market for Death.
Caralho! Tá aí um nome que eu não ouço há muito tempo.
É o pessoal do Gunvolt mesmo, né? Dragon Market for Death é do pessoal do Gunvolt. Eles têm uns jogos legais, cara. Eu gosto de Gunvolt. Acho que Gunvolt é um jogo bem subestimado e tal. Bem legalzinho.
Uhum. Inclusive vai sair uma coleção aí esse ano. Já passou por ela, mas só pra deixar.
Ok, vou botar um Umbraclaw na minha lista da Steam pra por seguir e tal.
Oi, então vamos lá, vamos pra junho!
Junho, pra mim, desses que tá aqui na lista, eu não vou querer nada, não.
O que é esse Tokyo chamado? O que é da Nihon?
Não, o relançamento do Tokyo.
É o jogo de Vita, né? Isso deve ter review no canal do Benedito Gobiar.
Eu acho que ele talvez tenha feito review no Neutro Castelo até, não? 2015?
Ah, puta, 2015 se
parou. Eu não vou procurar, não. Enfim, é um jogo que eu não tô nem aí.
Ele tem cara de jogo de Vita, hein?
E vai ter um do Spy Family aí que eu também não...
Quem liga?
Não. Como é que é? Spy Anya Family, alguma coisa assim? Porque não pode usar o título...
É, Spyania.
Cara,
Japão é foda, né? Bacana.
Que é legal que quando tu clica no link dele na Wikipedia, ele abre do mangá do Spy Family.
Excelente. É. Então a gente pula.
Isso. Inclusive, falar para as pessoas que estão ouvindo, esses meses vão passar muito rápido, porque a partir de junho tem poucos jogos com data de lançamento
marcada.
Então o que a gente vai fazer é passar pelos que já tem e depois falar para os que estão sem data, inclusive vários que não vão sair esse ano. Então já fiquem sabendo.
Provavelmente não sairão esse.
Sim, julho tem Ace Combat 7 para Nintendo Switch, foda-se. Jogo velho, né? Belíssimo,
né? Agosto que vai ter um primeiro aí que me interessa.
Então a gente pula pra agosto.
Vamos pra agosto.
Que é o
Review Starlight, não, mentira.
É o Black Myth Wukong, né? É, esse é aquele do macacão lá, né? Na capa? É esse?
É tão legal. É o do Goku.
É tão legal quando tu abre a parada do jogo e a Wikipedia não tem uma imagem dele, apesar de ter vários trailers desse jogo já lançados.
Sim. Uhum. E é um jogo que ele é famoso por ser chinês. É um grande...
Tal qual a história do Goku, né?
Pois é, basicamente é a história do Goku original, né? Do Son Goku e tal. Dragon Ball é originalmente baseado nessa história.
É um remake de Enslaved.
Pois é, exatamente. Então, cara, parece um jogo de ação bacaninha, tá, né? Tipo, já temos vídeos e trailers dele já faz bastante tempo. O jogo já tá. Já tem informação já bem antiga. Tem trailer já que ficou defasado, né, cara? Do jogo e tal. Tá previsto pra sair pro PlayStation 5, Xbox, séries tanto X e S, whatever. E no computador, eu não sei se meu computador vai rodar esse jogo. Eu não olhei na Steam ainda se ele vai.
Não
é como se eu pudesse abrir a Steam e olhar, mas o gráfico no trailer é bonito, mas sabe como é trailer, né? E tal. Mas é um jogo de ação, é um jogo, tipo, a descrição aqui é RPG de ação, né? Baseado na mitologia chinesa. E, cara, parece legal, parece interessante. O trailer dele é bem legalzão e tal. Eu fiquei interessado em jogar. É aquele negócio, né? Depende da situação financeira do mês. Porque quando a gente tá chegando em agosto, a gente tá chegando já perto dos meses onde a parada meio que fode, né? Que sai um monte de jogo e tal na mesma época. Então, é desenvolvido pela Game Science. O que que eles já fizeram?
Nada, né? São chineses aí.
Fizeram a Arte da Guerra, Red Tide, deixa eu falar. Mas é, parece legal pelo trailer, então eu estou interessado.
Pois é, ele parece um jogo de ação que não é um character action, mas também não é um Souls-like. Então, tipo assim, é um hack and slash. Não é bem hack and slash, apesar dele ter um bastão e tal. Jogo de porradinha.
É jogo de porrada, né? De ação.
É. Então.
Ah, mas por que você tá falando que não é Soulslike? É assim, é porque não parece tão meticuloso, né? Soulslike é mais... sobre compromisso, né?
Parece mais action, né?
É, isso. Tipo assim, você parece que você cancela a animação, isso faz toda a diferença. Porque aquela história, Soulslike é aquela história, você aperta no botão, você tem um compromisso com esse golpe, e você não vai se divorciar desse golpe até a animação acabar. Te fode aí, né? Que é um grande diferencial. Isso parece que você cancela a porrada na rolada, foi o que ela disse.
E vou te falar que parece que não tem ainda requisitos oficiais, né? Porque, pelo menos na página da Steam, não tem. Mas aqui numa outra página diz que, né? É o mínimo dele seria uma 1070, que é literalmente a minha placa. E a CPU dele seria um i7-8700, o meu é um 9700. Então, teoricamente, é pra rodar no meu computador.
Dá pra piratear. Lembrando que o estúdio teve uns problemas aí com questão de misoginia, homofobia e etc.
Que bom, mais um estúdio pra lista. Eu não sabia não dessas paradas aí.
Ele é chinês, então, tipo assim, é uma cultura mais machista mesmo.
Isso aí,
não tô passando pano.
Xenofobia.
Mas, não, tô falando assim, o pessoal tá em outro momento da discussão. Tipo assim, é que nem falar assim, por exemplo, a Europa tá atrasada com relação ao Brasil em termos de combate ao racismo. É só verdade. E o futebol.
Estados Unidos está atrasado em relação ao Brasil em termos de aprender gente que tenta dar golpe.
Em termos de urnas políticas, de urnas pra eleição.
E urna, porra. Ouçam lá o podcast sobre VTuber, que novembro daquele ano foi foda. Porra, viu Starlight? Boa. Ó, não fosse os 300 contos, que é qualquer jogo hoje em dia, eu daria uma chance pra esse review Starlight aí, cara, pra assistir o anime, eu gostei.
Eu vou fazer um parêntese sobre esse
podcast novel
de VTuber aí no nosso próximo DLC.
Pode
crer. Sobre review Starlight, eu só fico puto porque o nome dele é Shoujo Kageki Review Starlight. E tem um anime barra mangá que eu gosto muito, que é Kageki Shoujo. E tem
fica ruim de achar, né?
Fica ruim pra caralho de achar, cara.
Eu te entendo.
É foda, não tem nada a ver com o jogo. Vamos lá, setembro. Temos jogo de homens fortes fazendo coisas. Homens fortes geram tempos seguros geram homens fracos. Não, brincadeira. Vamos lá.
Warhammer faz sentido, tudo que tu falou.
Sim.
Temos Stalker 2 aí, né? Que também é um jogo que tem um público bem decente, mas no fim das contas, acho que aqui no podcast ninguém deve jogar, né?
Cara, que é um negócio louco. Vocês já viram um filme de Stalker?
Do Stalker? Cara,
é o original?
Eu acho que eu vi, eu não tenho certeza.
Porque eu nunca. Porque, pra quem não sabe, Stalker é baseado num filme do cineasta Andrei Tarkovsky, né? Que é um acho que é um cineasta soviético mais famoso. É de quê, né? E é baseado num filme em preto e branco, foda-se.
De que ano ele é? Porque eu sei que eu já assisti um filme que eu acho que era ele, mas, cara, faz tanto tempo.
Deixa eu ver aqui. Stalker 79.
Eu talvez tenha assistido esse filme, mas eu não lembro. Não.
É bem bad vibe e tal. Na verdade, eu tenho que ver os outros filmes do Tarkovsky em geral. É um cineasta muito.
Eu joguei o início do. Eu acho que foi o Call of Pripyat que eu acho que eu joguei o início. Achei muito legal, não, pra ser honesto.
É assim, aquela história, o Stalker é aquele. É jogo de sobrevivência em primeira pessoa, né? É tipo assim,
sério. Ele não é um FPS, né? De tipo aquela ideia de sair atirando em todo mundo, né? Ele é um jogo em primeira pessoa de sobrevivência, né? Uhum. Tipo, recursos e tal, as balas importam.
É um dos seminais do gênero aí, como a gente conhece ele hoje, né? E sobre o Warhammer, vocês já jogaram? Vocês conhecem alguma coisa do
universo do Warhammer? Eu nunca joguei um Warhammer. O meu problema com o Warhammer é que eu tenho a impressão de que se eu for mexer com o Warhammer, eu vou me fuder, meu.
É muito grande, né, cara?
Porque eu sou aquele consumidor compulsivo, não assim de comprar todos os produtos, mas, cara, se eu abrir a wiki do Warhammer, quando eu achar o jogo legal, eu vou passar 5 dias lendo. Porque é infinito o quanta coisa tem sobre o universo de Warhammer.
Uhum. Só de variação de número, né, depois de Warhammer.
Pô, 40 mil já, eu quero dizer.
tem que ler todos os 39.999 antes.
Cara, é um shooter de terceira pessoa, hack slash. Talvez eu dê até uma olhada nele, mas eu não sei. Bora ver. Vai sair no PlayStation 5, cara, porque, como eu tô falando, se você ignorar a questão óbvia do preço, a falta de jogo de PlayStation 5 é tão, ainda tão brutal que, né, qualquer jogo que sabe PlayStation 5, talvez eu veja. Talvez eu tenha uma olhada.
É isso, vai sair O Final Fantasy 7-2, a missão.
Né, maneirão. É, o... Cara, final de abril, início de maio tem uns aí, né? Vai sair o Stellar Blade, que eu tô pensando em jogar, vai sair... A gente já comentou sobre eles, whatever. Enfim, vai sair alguns. Mas nessa época...
Esse de... mesmo áudio, né?
Nessa época de agosto aí, eu não sei como é que vai ficar, agosto, setembro. Bora ver. Porque agora que a gente vai pros releases que não tem data, né?
Isso.
Tipo, os nossos aqui, até o momento, na lista da Wikipedia que a gente tem acesso aqui, acaba em setembro os que tem data marcada.
Uhum. É, vamos lá. É, letra A, algum?
Cara, deixa vamos eu ver. Começar. Alô, por favor.
Alô, por favor, dona Larissa.
Olha,
é, a Valdia da Obsidian, né?
A Valdia da Obsidian.
Ah, vai sair.
Cara, esse Avowed parece bacaninha, mas ele é aquele negócio, né? Não é muito a cara da gente, né?
É.
Tipo, ele é primeira pessoa, então não sei.
Mas esse é aquele que o cara, tipo, sai se teleportando pra lugares com magia e tal? Ou esse é aquele que saiu agora e tá todo mundo falando que é ruim?
Saiu agora? Não. Ele...
Saiu um jogo aí que tá falando que, jogo single player de primeira EA, pessoa. Né?
Eu não lembro o nome morto, também.
Não, é. Isso pois não foi lançado mesmo ainda, não. O lançamento dele é pra terceiro quadrimestre mesmo, a previsão.
O negócio do Avowed é que, primeiro, é que é da Obsidian, né? Que é bem mais competente do que a Bethesda. Eu acho que não é um.
Eu me lembro do trailer desse jogo ser legal. Eu vi o trailer e parecia bacana.
É, e aparentemente o escopo dele não é muito grande, então isso é algo que já me deixa mais interessado, mas é um daqueles que, se aparecer num Game Pass, eu dou uma chance, se não.
E vai aparecer. É o Skyrim da Obsidian, né?
Ou seja, tem aí uma chance de ser muito melhor, né?
Sim, não é difícil, né?
Essa é uma descrição melhor do que eu imaginava. Ele parece realmente, é o Skyrim da Obsidian. Ele parece Skyrim mesmo, assim, em termos de gameplay, movimentação e tal. Mas parece interessante o jogo. Tipo, eu fiquei razoavelmente curioso.
Vamos lá, B. B tem... Nada. B. O que é esse Blue Protocol?
Cara, Blue Protocol é o seguinte, é um jogo que eu tô querendo, que eu estou a fim de jogar, já falei dele nos dois podcasts de final de ano.
A gente falou dele há uma meia hora atrás, inclusive.
O problema é que ele tá naquele ponto do jogo que já foi adiado tantas vezes que, tipo assim, quando ele tava pra vir, eu tava empolgadaço, mas ele já foi adiado tantas vezes que, cara, eu não sei nem se eu ainda vou me empolgar quando ele sair, bicho. Porra, é foda. Ele vai sair do PlayStation 5, vai sair do computador, pela Amazon, o publishing, ele é da Bandai Namco, ele é um...
Ele tem trava de região.
Ele já não saiu no Japão?
Já? Eu acho que sim.
Pois é, então, tipo, tecnicamente a trava de região já tá confirmada, mas enfim, ele é um MMO, que é, dá pra tu jogar completamente free play, as paradas dele pra tu pegar, se não me engano, os gastamentos de dinheiro dele é só, né, paradinhas, como é que chama? Visual lá, é isso que é o termo que a gente usa.
Cosméticos.
Cosméticos, se não me engano é só cosmético. Tem um gameplay que parece bacana, mas honestamente, bicho, eu nem lembro mais, cara, tem uns 2 anos que eu não vejo nenhum trailer dele, que eu tava esperando o jogo sair.
Difícil mesmo, assim.
Essa parte do jogo já ter saído do Japão e tem 2 anos que eu tô esperando pra sair aqui, é foda mesmo, porque abaixa um pouco da hype, saca? Sei lá. Né? Já tem acesso ou não. É que, tipo assim, eu já vi o jogo 2 anos atrás. Esse jogo literalmente é um jogo de 2 anos atrás, se eu não me engano. Eu acho que posso estar errando a data, mas não vou me empolgar tanto por ele quanto eu me empolgaria por um jogo, né? Sei lá.
Porra, e é um jogo de serviço da banco, né, bicho? Eles mataram grana com menos um ano menos. Aí.
Com o melhor né, resume aí de live service.
Pô, mas então... aquele Gundam que não pegava no Brasil já morreu?
Já.
Pô. É isso que dá, tu lançar o jogo num servidor e ser localizado e não mandar pro principal público do produto original, né?
Ai, caralho. Foda, cara. Foi muito triste.
Mano, esse jogo ele ia fechar todos os servidores e ia ficar só o da América Latina aberto. Isso é só meia piada.
Vamos lá, B mais alguma coisa?
Não, eu vejo um monte de nome que eu não reconheço, então talvez seja legal quando sair, mas eu particularmente não vou estar empolgado, pelo menos por enquanto.
Cara, é um monte de nome que eu não reconheço sem link.
É foda, aí não adianta nem, né, querer clicar. Eu olho pra empresa que tá fazendo também e não reconheço o nome.
Bom, com C temos um remake de Clock Tower, né? Que pode ser.
Yay!
Que aí já começa a ficar interessante, né? Cara, ele é primeiro semestre, né?
É, feito pela WayForward, vocês lembram da WayForward?
Claro que eu lembro da WayForward.
Porra!
Que é WayForward fez?
Maravilhosa WayForward. Pô,
fez
o jogo
Double Dragon.
O jogo da gêniazinha lá também.
Da Shantae?
É. Shantae, é.
Eu não fez o Tartaruga Ninja, não é da WayForward também? River City Girls, eu sei que era da WayForward.
Foda, porque eu sei que a WayForward faz um monte desses jogos licenciados e tal.
Street of Rage 4, eu acho que é dele.
E geralmente, até quando o jogo não é muito bom, pelo menos o gráfico é muito bonito, né? Então,
pô, é foda.
Vai ter algo bonito aí nesse jogo. Vai ter algo bom nesse jogo.
É foda que quando a gente vai abrir, ele dá só o original lá do Nintendo ainda. Não me dá as paradas do novo, do remake.
Mas é porque eu acho que já foi mostrado alguma coisa. Eu não lembro de ter visto, mas é porque eu também não tenho assistido.
Cara, o jogo tá passando no primeiro semestre. Tem que ter alguma coisa em algum lugar, né?
O silêncio vai ser cortado. Ah, pô, tem uma imagem só. Porra. Por um momento pô, tá bonito. Porra, só tem uma imagem. Só tem literalmente...
É isso aí.
Torcer pelo melhor. Torcer pelo melhor, eu acho que tem potencial. Eu acho que pode ser bom.
Cara, o original era bem legal, né? Cara, sim. Vai sair um Contra que eu nunca ouvi falar. Vai ser um Corpse Party.
Esse não é aquele que é... Ah, não. É, tá aqui como Run and Gun. Que ia sair... Aliás, por onde anda? É
da WayForward. Caralho,
WayForward. É, por onde anda o... Tá falando tudo. Por onde anda o Metal Slug Tactics?
Pô, pergunta. Nunca mais não ouvi falar.
Será que vai estar na letra M? Logo saberemos.
Não, a gente vai baixando aí, a gente descobre.
Vamos lá.
Decapolis. A Level 5 vai lançar Decapolis, caralho.
Que é outro que tava meio sumido, né? Eu lembro que ele foi anunciado já há algum tempo... Eu lembro de achar o gráfico dele. É porque é foda, né? O jogo da Level 5.
Decapolis é um RPG.
É porque é foda falar que, tipo, parece bonito porque é da Level 5. E aí, tipo, da Level 5 é Milton bate o olho. Ah, ok, isso é Level 5. Pode crer.
RPG de mundo aberto, né? Vai sair de mundo aberto e tal. Vamos esperar, né? A Level 5 tem coisas legais e tem coisas não tão legais.
É.
Letra E.
Dragon Ball Xenoverse.
Dragon Ball Xenoverse.
Sendo lançado aí. 80ª vez.
Esse não é o Sparking.
Não. Esse é o que foi lançado já umas 5 vezes.
Caralho, bicho, que lindo. A página Dragon Ball Xenoverse 2 na Wikipedia tem um bloco de texto num parágrafo gigantesco explicando a história.
No plot?
No plot. Tipo assim, começa da saga dos Saiyajins e vai até o Trunks com 850 anos.
Valha-me Deus.
Cara, que louco. O que está acontecendo? Onde eu estou? Eu botei aqui no chat pra vocês verem. Isso é um parágrafo.
Eu literalmente tava olhando aqui.
Caralho, é muito louco, cara. Parabéns aos editores da Wikipedia por não deixar o sonho do parágrafo contar a história inteira morrer. Tipo, caralho. Bicho, parabéns demais. É, vamos lá.
Vai sair dois F Defense Force.
Uhum. Mas quem liga, né?
Se eu tivesse.
É uma série nicho, mas tem gente que adora.
Ah, mas é uma série que é meio. Qual é o nome? É baixo orçamento sempre, né?
Mas acho que é parte do charme, né, cara? Talvez ela saia um pouco mais barata por causa disso.
Tomara. Eu daria uma chance, porque eu gosto de F Defense Force. Inclusive, como comentado ano passado, uma das minhas decepções do jogo da Capcom lá, que eu esqueci o nome, é que eu achei que ia ser o F Defense Force de alto orçamento e não foi.
Esse Enshrouded saiu já. Tá aqui como lançado dia 24 de janeiro.
Que loucura!
Ah, Wikipedia.
Atualizar pra quê?
Ó, letra F, Panda, tem Fantasy Life.
Fantasy Life.
A garota que rouba o tempo. Todas, não, mentira.
Tem o Fate Stay Night Remastered aí, pra quem
quiser. Fala, Fantasy Life e Fate Stay Night são dois que eu queria muito jogar, cara. Eu queria muito, mas eu não tenho condição. Porque é Switch ainda, né, essas porra. Ah, mas assim, uma promoção acho que eu pego... Fantasy Life é um jogo que eu ainda defendo bastante, o original de 3DS. Eu acho que ele é um ótimo... Um híbrido de um Zeldinha visão de cima com algo mais vida do dia a dia... Eu quero dizer Harvest Moon, mas não é, porque tu não cuida de uma fazenda. Mas, tipo, tu arruma um emprego, você é cozinheiro, aí tu tem várias missões, que é só basicamente tu cozinhar ou pegar ingrediente pra cozinhar, e tem várias classes, e cada classe tem uma história. Então, tipo, é um jogo que realmente é muito tempo, assim, cara. É um jogo que ele vale cada centavo, diferente de Fate Stay Night, que provavelmente não vale, né? Mas eu vou ser otário, em algum momento eu vou comprar.
Tu nunca jogou Fate Stay Night original, não, Vitor?
Não. 300 horas? Não.
Tem FIFA 14, né? O Final Fantasy 14 vai sair pra Xbox, finalmente, mas quem...
Pois é, finalmente vocês vão poder jogar, né?
Será que eu volto?
Olha,
eu
não sei. The First Descendant é um jogo que eu tenho muitos pensamentos conflitosos aí sobre ele, cara, porque parece interessante o trailer, mas ele é da Nexon, né?
Oh...
Que a Nexo, pra quem não sabe, é a grande gigante chinesa dos videogames, que é uma das grandes vilãs do mundo dos videogames também, né?
Mais do que Embracer Group e a Tencent.
Eles são mais antigos, né? Do que Ok, a Tencent não. A Tencent provavelmente ainda é o maior vilão.
Cara, é foda. Frostpunk 2, você jogava primeiro?
Não, é meu tipo de jogo.
Também não. Com o acuniado. Na letra G, nós temos um jogo do G.I. Joe, que é um beat'em up.
Eu vou dizer aí que você pulou a letra I com o Inazuma Eleven, que eu estaria mega... Não, eu estaria legitimamente empolgado.
O I vem depois do G, Panda. Calma.
Ah, porra!
Verdade. Não, relaxa, ele vai aprender ainda.
Vamos lá.
Não cheguei lá ainda, eu tô no F.
Calma. Aí G, mais alguma coisa? H? Hyper Light Breaker é uma continuação de Hyper Light Drifter?
Cara, roguelike, Gearbox.
Continuação, mas é tipo o mesmo universo, ou então pelo menos mesmo estilo de arte.
Eu tenho uma imagem oficial aqui no Coisa, né? Não vou procurar o trailer, não. Até se for interessante na época.
Vamos lá. Inazuma Eleven Victory Gold, foda-se. Vai ser pra Android, pelo menos.
Pois é, isso me preocupa.
Isso é um gacha free to play, Inazuma Eleven. Cara, se tiver, eu vou jogar só pra pegar o time do Brasil. Olé! Olé samba! Olé!
Pena que esse jogo nunca vingou por aqui, porque eu gosto, é um bom RPG. E
o desenho passava até bastante.
Sim, eu nunca assisti, mas...
Como é que é o nome do desenho em português?
É os 11... Porra, eu quero falar 11 Relâmpago? Não,
acho que... Eu não faço ideia.
Super 11.
Eu conheci pelo nome japonês mesmo.
Nome de provedor de internet, né?
Foda do desenho de Inazuma Eleven, mini DLC aqui. Foda o desenho de Inazuma Eleven, porque, tipo, a parte que é baseada no primeiro jogo, de fato, é uma narrativa contínua, legal e tal, é maneiro. Chega no final, acaba, vai pra segunda temporada, que é o segundo jogo, é literalmente, primeiro episódio, vem os alienígenas, eles enfrentam os alienígenas, eles tomam uma surra. Segundo episódio, eles conhecem um jogador novo. Terceiro episódio, eles encontram os alienígenas de novo, tomam uma surra. Quarto episódio, eles encontram um jogador novo. Quinto episódio, eles encontram os alienígenas de novo, tomam uma surra. Caralho, é muito ruim.
E quando é que eles começam a usar as Beyblades?
Eu não sei se tu tá brincando ou não, e isso me assusta.
Eu tenho um problema de sarcasmo, eu não consigo às vezes pôr sarcasmo de jeito na voz.
Olha, em tua defesa, eu não colocaria... Eu não duvidaria que isso é real.
Quem tá interessado no Indiana Jones?
Eu tô. Sabe por quê?
Eu acho que eu vou dar uma chance pra ele também.
Porque eu gosto do Escape from Butcher Bay, como é que é o nome do cara? O Crônica de Riddick.
O Vin Diesel?
É porque eles fizeram um jogo pra Xbox 360 de Crônica de Riddick que é muito bom. Muito bom mesmo.
Sim, eu sei qual é o jogo.
Sim. Então vou dar uma colher de chá.
Eu vi o trailer, parece interessantezinho e tal. É meio pau no cu, mas é Indiana Jones, né? Então.
Não, pera, eu tô confundindo, eu tô maluco. Eles fizeram... Fizeram o Wolfenstein, né? Eu acho que...
Eu não sei o que a empresa fez, eu só vi o trailer. Eu não fui olhar ainda, então.
Okay. Eu acho que fizeram Escape from Butcher Bay, mas...
Eu acho que é tipo uma parte da equipe era da empresa que fez o jogo do Riddick, e a empresa deve ter morrido e virou a Machine
Games. Acho que o primeiro jogo tá aqui, o Wolfenstein é Nova Ordem, que é um ótimo jogo.
Eu acho que é isso, eu tenho quase certeza que é isso sim, porque eu lembro de ouvir que tinha assim, uma relação entre o jogo do Riddick e esse do Indiana Jones.
Da Bethesda vai estar no Game Pass.
Opa, então vamos.
É verdade, né? Provável que seja no Game Pass. Ele vai sair pra Xbox e computador
e só. Windows.
Sucesso.
Possível mesmo.
Obrigado, Microsoft. Por isso que eu
inclusive era essa que era a correção que eu queria fazer, cara. Que nesses 15 minutos atrás aí que eu comentei. Hoje ainda que eu comentei. O meu Game Pass voltou a funcionar.
Aê!
Foi até o Marcos que comentou comigo. E eu tinha esquecido de olhar, que ele comentou comigo que o dele tava dando o mesmo problema e depois tinha voltado a funcionar e eu não tinha olhado ainda. Aí o meu voltou também. Então o problema não foi aqui, os da puta, era lá e eles demoraram pra resolver. Kingdom Hearts aí, cara, Kingdom Hearts pra iOS e Android. Ok,
Mas peraí, qual é o Missing Link, cara? Qual será o... Ah, mas é novo mesmo, olha só.
É, mas ele é pra Android.
Olha aí, é entre os eventos de Union X e Dark Road. Ah, claro, são todas palavras que estão na Bíblia.
Tudo faz sentido pra gente agora, fãs de Kingdom Hearts.
É, vai sair um Trails novo, né? Trails Through Daybreak, né? Que é The Legend of Heroes, que é a série que eu nunca joguei nada.
É a série que eu acho que o Bruno começou gostando dos primeiros, depois passou a odiar, se eu não me engano, é essa, eu acho.
Faz sentido que era Nihon Falcon, né?
Legend of Legacy, que nome.
É, The Legend of Legend. Pô, mas a arte parece bonitinha, é um chibizinho.
Vai ser publicado pela Nis América, né? Eles têm uns jogos chibizinhos legais, mas eu não sei, hein? Vai pra o quê? 3DS, né? 3DS.
É, uhum. Caralho, remake de jogo de 3DS. Little Nightmares, Lollipop Chainsaw Repop, que é um remake, né?
Exatamente. Uhum. Que eu provavelmente não vou jogar.
Um jogo de Senhor dos Anéis de Survival. Cara, Survival é o novo Game as a Service? Tipo assim, é o hype que tá todo mundo pegando atrasado?
É o open world do momento, né, cara? Todo mundo quer fazer, mas a gente já tem João um pouco.
É, pois é. Cara, a indústria de videogames é maravilhosa, cara. Assim, é um eterno ciclo de um jogo faz sucesso.
É.
E um segundo jogo faz sucesso no mesmo gênero, num gênero relativamente novo. Aí, um ano de gênero, todas as empresas falaram, vamos cancelar todos os nossos projetos, transformar todos os nossos projetos nesse gênero novo.
E é foda, porque hoje em dia a produção de jogo demora, né, cara? Demora anos. Uhum. Então, tipo, os caras, pô, esse jogo fez sucesso, vamos fazer a nossa versão dele. E 5 anos depois o cara lança, né? Aí, porra...
Cara, a gente tá vendo agora os jogos que foram feitos pensando, porra, Destiny dá dinheiro, vou fazer
sim,
meu próprio
Destiny, né? Os filhotes do Jim Ryan aí.
Cara, tipo o incrível Babylon's Fall, por exemplo.
Ou o maior desastre dos últimos anos, mas, cara, é foda, meu. Tudo aqui, toda a bolha financeira que o Final Fantasy XIV tá tentando construir pra Square, os caras vão e destroem num jogo só, né, meu?
Exo Primal, tem uma porrada de jogo aí que tá vindo nessa... O jogo do Esquadrão Suicida, acabou de sair, é exatamente isso, é tipo assim, pra que fazer um jogo Arkham normal? Vamos fazer um Destiny de herói, que também é um jogo dos Vingadores, pra falar nisso.
Que é um negócio que todo mundo super queria, né?
É, sim, deu pra ver o grande sucesso da ideia.
É, exatamente. Cara, Luigi's Mansion 2.
Cara, como assim?
Luigi's Mansion 2 HD.
Mas já não é pra Switch ou é o 3 que é pra Switch?
Não, pô, esse é o de 2013, é o Dark Moon.
Ah, tá.
Vai sair HD, pelo menos que tá dizendo na Wikipedia aqui. Vai sair
o
HD.
Ou é o 3 que é um dos jogos mais vendidos da história da Nintendo?
Eu acho que é o 3, né? Esse aqui é o do 3DS que vai sair em versão HD, pelo que eu estou vendo aqui na Wikipedia.
Que tem 14 milhões.
O 3 é o que tem o Luigi de slime lá, não é? É isso.
É, o Guigi.
Eu sei que esse jogo aqui também era bem popularzinho, pra, apesar de mais nicho.
Uhum.
Até 14 milhões de cópias de Luigi's Mansion 3, caralho.
É, mano, o jogo é famoso, vendeu bem uma porra.
É tipo Mario Kart 8, né, que é tipo seu número ridículo. Quanto vendeu? 5?
Mano, acho que tem jogo free-to-play que não vende igual alguns jogos da Nintendo.
Mario Kart 8, eles vão lançar pro Switch 2 aí e vão continuar vendendo essa merda.
Não, é foda que Mario Kart, ele é o mesmo jogo, ele já era o quê? Era o mesmo, já era do Wii U, não era?
Era do Wii U, era do Wii U, exato.
E é um dos jogos mais vendidos, se não o mais vendido aí do Switch. Foda.
Tá. Muito triste. Mas sabe o que não é triste? Metaforra é fantasia. Yay!
É, eu ia falar, letra M,
Persona,
né?
Persona 6, caralho!
Cara, será que sai esse ano?
Ele tá na lista e ele foi mesmo, se não me engano, anunciado pra sair esse ano. Tipo, não é a primeira vez que eu ouço falar isso. Mas eu não tenho certeza. Assim, pelo trailer ele parece até bem avançado a produção, sim, né? Sim. Mas trailer...
Ainda não tá pronta, né? Tem que ver, porque como é uma série relativamente, entre aspas, nova, tipo assim, não vai poder simplesmente pegar a foundation do jogo anterior, tipo Persona faz. É tipo assim, eu já tenho o combate já tá desenhado, já tem esses elementos,
Eu sei que o coisa da Xbox tá com um anúncio oficial de 2024, mas é aquele negócio, né? Sempre pode ser delay, né? Mas o anúncio dele tá pra isso mesmo.
Assim, ele já mostrou bastante coisa, né? Não foi tipo um anúncio de Persona 5. Inclusive, Persona 5, eu acho que o pessoal não lembra, teve uns 5 anúncios diferentes, teve anúncio de anúncio pra Persona 5. É uma parada ridícula. Isso aí ele foi anunciado
já com trailer. No site oficial da Xbox, tá aqui, pô, com 2024 e tal, console e PC.
Uhum. Ele parece que tá mesmo a caminho aí, encaminhado.
Pois é, e tem uma coisa, Vitor, tu chamou ele de Persona 6, eu acho que não, porque a grande vantagem dele é não ser um Persona. Persona tem coisas não, que a gente espera do Persona. Não, então, assim, mas eu quero chegar num ponto que é tipo assim,
vai.
Social link, dia a dia, manhã, tarde, colégio, atributos, prova, tem Persona, vai fazer um Persona 6, tu tem que fazer ele no colégio. Querendo ou não, é uma série que tá amarrada no, nas convenções desde o 3.
Sim. Eu me referi mais ao sentido de que, tipo, a equipe de Persona 5 tá nesse jogo e o Shoji Meguro tá nesse jogo. A parte visual dele
O time é muito parecido, né?
Totalmente Persona, cara.
Mas o gameplay dele parece bem legal, né, cara?
Ele parece. Assim, eu só vi o primeiro trailer, eu tô tentando não ver muita coisa porque eu quero, sabe, chegar sem saber muito sobre ele.
Cara, mas é um nome horroroso, né?
Eu gosto de nome horroroso. Né? Metafor,
refantásio. O metafor, tudo bem, mas o refantásio é que me fode, né? Lembra o... O japonês gosta de botar re na frente das coisas, tipo revenge.
Gosta. Né? Reload.
Rebirth.
Né? Evocado, porque ele tem uma cara assim de RPG de ação, mas ao mesmo tempo no trailer tem uma paradinha aqui que parece de turno. Tipo, é meio bizarro, mas parece legal, cara.
Parece. Eu tô animado com ele.
E o design do jogo é maravilhoso. Esse jogo aquele é um dos...
Vai ser um jogo que eu vou comprar de full price.
Esse jogo ele é um daqueles jogos assim, tem cara de potencial jogo. Cara, esse jogo em algum ponto talvez saia no correio da Xbox, né? No Game Pass.
Isso aí é porque ele não foi anunciado, né?
Ele provavelmente... Como ele não foi anunciado, ele não deve ser dia 1. Dizendo, em algum ponto, ele provavelmente vai sair.
Ah, talvez. E aí,
mas assim, ele parece muito bom, cara. É um dos candidatos aí pra jogo do ano aí, provavelmente. Pelo menos ele tem tudo, né? O time é foda, a empresa é foda, tem cara de ser legal pra caralho.
Não, ainda mais pelo fato de que até agora a gente não viu nenhum outro anúncio que a gente fala assim, porra, esse tem cara de jogo do ano.
Assim, se eu tivesse dinheiro pra isso, né, porque eu não tenho como, novamente, financeiro e blá, esse é um jogo que eu adoraria comprar no meu PlayStation 5, porque ele é bonito pra caralho, mano.
Uhum.
Eu queria jogar ele na versão mais bonita, mas enfim, ele não tá anunciado no PlayStation 5, tá?
Deixa eu olhar.
Anunciado
assim. Aê, porra.
É porque eu só acompanhei ele no coisa da Microsoft.
Também. Não, tá. Pô, tá pro PlayStation 4. Bonito.
Olha, esse ano tem dois. Esse jogo já tem dois estranhíssimos candidatos a jogo do ano já lançado. Não vou nem falar quais são, que pra não dar spoiler, mas. Inesperados e esquisitos.
Tem um chegando aí pra mim, e não deve ser pro Ed, por razões óbvias.
Mas, ó. Eu quero deixar aqui menção honrosa pra esse Milgenix, que tá logo em seguida, porque é um jogo do Ed McMillan, o cara do Binding of Isaac. E eu acho que tá uns 3 anos eu vendo no Twitter ele postando sobre esse jogo, ele fazendo coisinha do jogo, ele e o brother dele que estão no Twitter compartilhando, eles criando o asset do jogo.
Esse é um daqueles que não dá pra tu clicar e ver, né, pra andar pesar, né, que a Wikipedia não tem nada do jogo.
Ela tem uma imagenzinha que é muito Binding of Isaac, né? Isso, que ela...
Ok, vamos adiante. Millennium, Monolith...
Multiversos, agora vai!
Será que agora vai? Panda, que é o nosso especialista em...
Se eu tivesse que adivinhar, não.
Cara, e não fica mais agridoce no jogo? Ah, tem Looney Tunes e tem um filme de Looney Tunes que está pronto, é legal, e vai ser cancelado.
E é mais uma das mídias que jamais serão encontradas.
É porque não é filme, né, cara? Senão eles já tinham cancelado esse jogo e como é que é? Abatido no imposto de renda. Isso é uma putaria, mas aí a gente deixa pra um DLC aí, que a gente for reclamar disso. Mas é uma putaria, que fique registrado. Vamos lá. Paper Mario, The Thousand Year Door. Olha só. Um jogo que tava preso no GameCube. E quando a GameCube é realmente preso, né? Porque quem tem um GameCube hoje em dia? Quem teve um GameCube na infância?
Eu tive um GameCube, não era nem infância mais, porque eu sou velho, mas... Caralho, Pepper Grind.
Porra, tão passando muito, né? Big Penis.
Big Penis.
Penis... Penis Big.
Cara, é só isso mesmo. Penis Big mesmo? Tipo, se ele passou numa direct da vida, né?
Quando ele é um plataformazinho e tal, 3D. Mas o que ficou foi o nome, né? Porque não é todo jogo que tem a coragem de se chamar Penis Big.
Com autoconfiança, né? De se chamar.
Exatamente. Eu vou falar pra vocês que eu já tô avançando, porque tô vendo mais muita.
Pô, tem o The Plucked Squire. Vocês lembram desse?
Não.
É da Devolver, né?
Um que começa em 2Dzinho, tipo num livrinho de história, aí ele pula entre aspas, pro mundo real e fica 3D. E aí parece que ele vai ser todo de
ele é que... Ele é só published pela Devolver, né, cara? Ele é feito... All Possible Futures é uma desenvolvedora indie, pelo que tá dizendo aqui. Ele é só published pela Devolver.
Pois é, ele lembra um pouco o... Qual era o Zelda de 3DS?
Between Worlds, é esse?
Isso. Que ele tem um pouco disso, que o personagem sai do livro, ele vira um personagem 3D no mundo real, ele entra numa xícara, vira um personagem 2D de novo. Ele tem que fazer coisa em um mundo pra afetar o outro.
Ainda não tem preço na Steam. Parece legalzinho mesmo, na verdade.
Parece bem interessante esse jogo.
Ah, é?
Sei, eu tô genuinamente empolgadinho pra ele.
Pô, vou botar ele na minha lista de desejos. Ele parece legal, na verdade. Olhando ele em movimento. Aqui, porra, caralho, cadê a minha? Não, essa não é a minha Steam. Ok, pronto. Mas parece legal mesmo. Uhum. Vamos lá.
A gente tá no R.
Eu já tô indo pro R.
Romance of the Idol é a continuação do outro.
Qual?
Rise of the Golden Idol. Ah, não, é só a versão sem CPC, né?
Acho que sim.
Bom que vai ser pra celular, então eu vou deixar pra jogar no celular, porque parece um jogo mais de...
Adventure, né? Adventure. É. Funciona bem na interface de celular.
É um remake, esse Romance of the Three Kingdoms. É um remake, né?
É, esse que tem remake no fim do título, sim.
Pois é. Não, porque eu tinha só clicado pra abrir ele na outra página, não tava
olhando. É o remake do jogo de PS2. Cara, que é um negócio louco. Estamos em 2024, eu acho que ainda não tem tradução pra português. Uma
tradução em português, né?
Romance do Três Reinos, que tá em domínio público. Tipo assim, só falta vontade de contratar um tradutor pra traduzir essa porra, bicho.
Talvez seja o número de páginas que é um pouco assustador e ninguém quer traduzir.
Faz em vários volumes, cara. Tipo assim, tu consegue dividir a história bem, cara. Tipo, sei lá, tipo, a Revolução dos Turbantes Amarelos é o volume 1, e depois o Lu Bei fugindo do. Tipo, antes de ter os Três Reinos, beleza? Que é tipo no volume 3 que vai ter Três Reinos. Coisa pra cá. Acontece muita coisa, por pariu. Eu adoraria ler. Aí fica de novo a recomendação do podcast. Acho que é Podcast of the Three Kingdoms, não me engano. Ou é The Three Kingdoms Podcast, alguma coisa assim. Que é um rapaz chinês, fala inglês, né? Descrevendo capítulo a capítulo, fazendo uma leitura mais. Que ele disse que fez porque a tradução em inglês é uma merda.
É, Romance of the Three Kingdoms Podcast, é isso aí mesmo.
É. Ele tem um livro inteiro formado, que é grande pra cacete. Eu nunca terminei pra falar disso. Teve que descobrir onde foi que eu parei no capítulo 100 e pica.
Então... Ah, essa altura tem que começar de novo.
Não, pior que eu lembro bem da história. O problema de ser podcast, cara, é lembrar o nome das pessoas. Tudo soa meio parecido. Sim. A gente não entende. É Zhu Ji, Jin Jong, Jun Jai, Jun Jia. Tipo, ah, claro. Né? Tipo, nem Game of Thrones eu também precisava do do Wiki pra lembrar quem era quem, né? Bom, vamos lá.
Cara, essa Nitro Plus que tá fazendo esse jogo Rusty Rabbit não é a Nitro Plus, é?
Eu acho que é.
Era o quê?
Porque não faz sentido, é um jogo de ação bonitinho de um coelhinho galeroso. Caralho, Nitro Plus é que fez Chaos Red e tal, é tipo de novels. What?
Ah, criado pelo escritor de anime Geno Robot.
Que loucura, cara.
Pera, o quê?
É um Metroidvania da Nitro Plus, escrito pelo Robot.
Caralho, tu me vendeu agora.
Eu não tinha ouvido falar disso.
Eu também não. Como assim, cara? Caralho, esse coelho tá muito fodido.
É, em algum momento eu vou parar pra olhar com mais atenção esse jogo.
Tem um anime, aparentemente tem um anime também.
Eu não acredito que o primeiro jogo da Nitro Plus na Steam é esse.
Que Urubut? Não, caralho.
É, ué.
Isso aqui, mano, rapaz, que é meu anime
preferido. Publicado pela NetEase e feito pela Nitro Plus.
Ai, caralho. Sensacional. Tá. Então, bom, boa descoberta aí. Vamos seguir que agora não deve faltar
mais. Vai sair um R... Como é que o Gerônimo fala? R-Tape?
Tactics 1 e 2. Exato. Como assim, Tactics? Ah, tá, não, é Tactics? Good enough mesmo. Não, tá só no 9. O quê?
Shadow of the Ninja Reborn.
Olha aí, tem um post no New York Castelo.
Caralho, Shantay? O Wii Forge tá foda esse
ano. Olha aí, é o Wii Forge, mas é a Shantay, né?
É deles, mas pô, três jogos já em um.
É a joia deles mesmo, então.
Skate Story, que é um adventure de skate.
Pela Devolver. Tem,
segue um demônio no submundo que fez um pacto com o diabo pra que quem que ele tem que andar de skate até a lua e engolir ela. Ok, legal.
É feito por quem? Sam Eng, nunca ouvi falar. Será que é indie? Deve ser indie, né?
É Eng, deve ser Vietnamita, alguma coisa. Fez Arvot, eu não vou falar.
Sonic Shadow Generation.
Que é um remake também, né? Um remake safadíssimo. É um remake com DLC grátis que, na verdade, eles vão vender como jogo novo, né? E massa é que as fases do Shadow eram piores, então...
Tem dois Star Wars pra sair esse.
Outlaws e o Hunter. Qual é o pai triste?
Eu acho que é o Outlaws,
não é? Acho que é Star Wars. Não, o Hunters é um free-to-play, é competitivo de arena.
Eu acho que esse Hunters foi anunciado tipo 5 anos atrás pra Switch. Pois é, eu acho que ele foi anunciado.
Esse é jogo de celular.
Esse é o jogo que eu não vou chegar perto. O outro parece interessante.
É, esse Hunters é tipo um Free Fire de Star Wars. Exatamente isso aí. O Outlaws
eu vou dar uma checada, parece maneiro.
Parece single player não está mais dando certo.
Se não tiver mais nada jogando. Se não tiver mais nada aí no ST pra vocês. Não, no S, o meu tá no T. Tev vai sair pra PS4, PS5, Xbox. O que é Tev? DLC. Esperem no DLC.
Ok.
Vou falar de Tev. Tev é bom. Tev é legal.
Vai ter um jogo de Tartaruga Ninja sem nome. Test Drive Unlimited.
Vai ter um Tintin. Uhul!
Né, pra Switch, um Adventure. Pera aí, o que é Todokeru Tatakae Calamity Angels? Não bota o Tatakae assim no nome,
é
não.
É da Compile Heart. Eu imagino mais ou menos o que deve ser.
É um RPG baseado em delivery, Maria.
Tsukihime!
Towerborn, finalmente é a continuação de Bloodborne que vocês tanto queriam.
Oh.
Cara, cliquem nesse Towerborn. Me diz se não parece a capa de um jogo de Wii.
Caralho, parece muita capa de um jogo de Wii.
Né? Todo azul e verde, assim.
Aí a borda seria branca, né? Que seria a
capa. Isso, exatamente.
É. Sim, parece muito.
Ah, Touch Detective 3, era legal o Touch Detective. Bons tempos do DS, né? Tsukihime.
Tsukihime.
A Piece of Glass.
Esse é o remake? Porque
é
eu sei
visual
que
foi novel.
Remake no Japão. É, pois é.
É o visual novel mesmo. É.
Olha só. Caralho, Tsukihime e Fate no mesmo ano.
E uma Musume. Pra você que gosta de cavalos. Não era assim que eu queria ver as cavalos, cara.
Menos animes. Until Dawn vai ter o remake do Until Dawn.
Cara, pra quê, né?
É um lançamento.
Totalmente preciso. Tu viu os upgrades gráficos, que maravilhosos?
É foda. E é foda porque o Until Dawn era um jogo muito bonito.
Pois é, pô.
É remake mesmo ou é só relançamento?
Acho que é remake.
Não, eles mexeram. Pelo menos o gráfico era pra estar mais bonito. Eu não achei.
Talvez aquele que não é remake, qual é aquele outro nome?
Remaster. Cara, tem esse. Já avançando um pouco. Esse Vampire Masquerade Bloodlines 2 é um jogo que foi bem divisivo, né? É essa a palavra? Quando ele foi anunciado?
O grupo dele todo se dividiu, né? Ninguém mais que tava lá quando foi anunciado tá mais? Alguma coisa assim?
Não, e também o público, né? Teve uma galera do público
sim,
que gostava do primeiro que ficou putaça lá com um aspecto do segundo e tal. É foda porque eu não joguei o primeiro também, nem sei se eu quero jogar o segundo, não. Visions of Mana.
Ah, isso.
Só pra fazer
será
essa
que
piada?
Agora vai?
Opa, caí?
Não, caiu não.
Opa, bem-vindo de volta.
Visions of Mana.
Sim. Vocês ouviram a minha incrível piada que Until Dawn é continuação de Until Dawn? Essa cortou.
Não ouvi não.
Então eu caí por instante.
Porra.
Vampire Masquerade Bloodlines 2.
Pois é, falei...
Esse não tinha sido cancelado?
Cara, eu não sei. Eu sei que deu a maior merda lá e eu sei que o próprio público tava caindo de pau em cima do jogo, né? Que os fãs do primeiro não gostaram do trailer. Eu não sei como é que tá a situação atual dele, não.
Não, só sei que deu um monte de merda mesmo. Isso. Como ficou
no final?
Visões de Mana.
Cara,
bicho,
eu tô um tempo
com medo de jogar Manas. É o seguinte, em 2023 foi anunciado que The Chinese Room herdou o desenvolvimento do jogo. Foi quando saiu esse novo trailer que eu tô falando aqui, pessoal, não foi com a cara dele e tal. The Chinese Room, que é uma empresa britânica.
É o do... Amnesia?
Não faço ideia, mas eu fiz uma cara de sério e tal, mas enfim. É os caras do Amnesia.
É porque é outro tipo de jogo, mas assim, né? Pode dar bom, quem sabe? Não sei. Agora...
É, dá pra ver, né?
Uhum.
Primeiro, The Wolf Among Us 2? Agora?
Among Us 2!
Agora?
Antes tarde do que mais tarde ainda, né?
Passou um tempinho, né?
Tá, o... Cara, é muito louco que eu... Muito louco.
Ih, caiu. Eu já ia perguntar se eu devia jogar o primeiro.
É, não, é legal o primeiro.
É muito louco, a gente tá falando em Wolfram.
Opa, André, tu caiu.
Tu caiu por um tempo.
Opa, porra.
Mas é. Repete aí.
Não, então, é muito louco que, sei lá, Fábulas é um negócio de 2000 e pouco. Wolfram Angels é um negócio de 2012, sei lá, tem 10 anos esse negócio.
Uhum.
Pois é. 2013 e 2014, né?
Ai, é muito louco. Foi pra domínio público, inclusive, o Fábulas, alguma coisa assim. O autor ficou puto.
O autor ficou puto, sim.
Tá certo. Dito isso, eu tava perguntando aqui do Ed se eu devo jogar ainda o primeiro. Eu não joguei o primeiro até hoje.
Cara, é legal, é um jogo bacana. Eu gosto do primeiro.
Pois é, eu lembro de você, na época, vocês dizerem que era tipo um dos melhores desse gênero.
Não era, ele era bem legal, eu gostei bastante.
É, facilmente tá lá junto com o Walking Dead 1.
Uhum.
Fácil
os melhores jogos até o tempo.
Continuação.
É do caralho o Wolfram Angels. Caralho.
Não, é muito bom, vale a pena sim.
É muito bem escrito, é muito interessante e engajante.
Se eu não tenho algum lugar, alguém que eu conheço deve.
Eu acho que.
Deve ter um Humble Bundle em algum lugar.
Eu sei que eu tinha esse jogo, eu não sei nem mais aonde que eu tinha. Não sei se era no 4, nem lembro mais.
Eu tinha no PlayStation 4, lembro que foi naquela época que não tinha nada no PlayStation 4. Eu joguei, sei lá, aquele jogo que controla um bonequinho com a tesoura. É super legal até.
Puppeteer,
exatamente.
Tava lembrando se tinha algum trocadilho ou não, se era só Puppeteer mesmo.
Não, é, sei lá, jogava Info.
Que era PS3? Ah, caralho, que horror. A gente tá velho, fodeu.
É.
Falando em velho, World of Goo 2, eu não tenho nada a dizer, eu só... Ele é mais um que nem The Wolf Among Us, que é caralho, um 2 disso agora?
É, eu acho que eu nem lembro se eu joguei o primeiro, faz tanto tempo.
World of Goo foi tipo, eu fiz a minha conta na Steam e tinha esse jogo.
É, né? Muito tipo.
Tinha, ele existia.
É, vocês pularam o Visions of Mana ou foi quando eu caí?
É, eu comentei sobre o Mana, mas foi rapidinho. E é um jogo bem. Eu tô bem interessado e então. Tal.
Uhum.
Sim, mesmo porque eu. Cara, eu não joguei a maioria dos Manas recentes, sério. Eu não joguei o Trials. Não joguei
eu não joguei também o.
Os remakes.
É, o remake. O remake. Eu não joguei aquele remake, cara. Eu tava afim de jogar e acabei nunca comprando ele.
Porra, olha, eu. Final do ano eu comprei o Collection of
Trials.
O Collection of Mana. Que é a coleção de Nintendo Switch.
Rapaz, aquele Mana de Super Nintendo, o jogo bom, hein, mano?
Sim.
Não sei, eu não joguei ainda. Eu vou testar.
Meu Deus, é bom demais esse jogo, mano. Tu é doido. Rapaz, Super Nintendo tinha uns RPG muito bons, né, mano? Caralho, bicho.
Tinha.
Bom, acho que pra fechar já então, vai sair o Zenless Zone Zero. Ou ZZZ, como ele é popularmente conhecido, que é o próximo jogo da MiHoYo, né? Os caras do Genshin Impact, que foi destroçado pelo pessoal do beta. Os caras falaram mal pra caralho. Tipo assim, o resumo do que todo mundo diz sobre o jogo é que o sistema de combate é maravilhoso. É um dos melhores sistemas de combate já feitos. É incrivelmente divertido, só que o jogo é tipo assim, tem uns pedacinhos de combate e a maior parte do avanço dele mesmo que tu tem que fazer é nos minigames de negócio de umas televisãozinhas lá que diz que é um cu. Ninguém gostou. Todo mundo achou uma bosta. E tem um monte de gente dizendo que se eles não droparem o minigame, o que é difícil fazer, porque, tipo, a grande parte da história
metade do jogo
é contada através dele. Se não droparem, o pessoal não vai nem jogar o jogo, entendeu? Uma galera que eu conheço de cara que é de gacha mesmo falou que não vai nem jogar o jogo. Então, eu não sei o que esperar sobre ele e tal. Esse ano tem... Cara, eu não vi aqui nessa lista, mas eu vou fazer um comentário rápido dos gachas que eu pretendo jogar que eu não vi aqui na lista, que estão alguns deles pra sair esse ano. Eu não sei se todos eles vão sair esse ano. Esse ano deve sair o ZZZ. Eu acho que o Wuthering Waves talvez saia esse ano, que é dos caras que fizeram o Punch Grey Raven, que também é um dos grandes jogos de gacha da geração e tal, né? E é um dos mais esperados agora, ele vai ser um open world. Os caras fizeram um semi-Final Fantasy XIV. O primeiro beta saiu, já bem avançado, o pessoal detonou o jogo, caiu de pau em cima, os caras passaram 9 meses desaparecidos, refizeram uma porrada de coisa do jogo, reescreveram a história do jogo inteira, voltaram com uma coisa completamente nova agora lá e tal, e parece que ficou muito melhor, então agora eu fiquei interessado em jogar, o jogo parece legal agora. Tem um jogo que é uma cópia descarada de Warframe, cara. É. Duet Night alguma coisa, não lembro. Que também parece um. Cara, é um gacha, mas com gameplay de Warframe. Então, tipo, parece legal. Gameplay é muito bom, inclusive de Warframe. Quem nunca jogou Warframe devia dar uma chance. O jogo é bem, bem bacana. E, cara, tem um jogo na minha Steam que eu vou falar agora, mas que eu tenho quase certeza que não vai sair esse ano. Que eu fiquei imensamente interessado por ele. Eu não sei se tem data de lançamento anunciada já. Que é o. The First Berserk Kazan, que é dos mesmos caras que fizeram, que são do mesmo grupo, ou é da mesma história, não sei, é conectado com aquele DNF. E ele é da Nexus, só que. Mas o cara parece bom demais, mano. De verdade, assim, o trailer desse jogo me deixou impressionado. Aí ele tá com data de lançamento na Steam pra em breve.
Né? Só que em breve
é aquele negócio, né? Pô, será que é esse ano? Provavelmente não. Mas se for esse ano, eu fiquei empolgadaço com o trailer desse jogo. Se o jogo for metade do trailer, tu é doido, já vou jogar ele felizão já. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, eu recomendo dar uma olhada no trailer. The First Berserk. Aí, 2 pontos, Kazan. Parece muito bom.
Como que ele disse quem é. Antes de terminar, eu queria aproveitar que tem uma tabela aqui embaixo sobre os filmes e séries de TV baseados em videogames que serão lançados esse ano. E por que não? Vamos dar uma geral rápida. Primeiro tem a série de Fallout, que eu não ligo pra Fallout, mas as imagens estão bem fiéis, pelo menos.
Né? E é no Prime, então eu já tenho.
mais importante de tudo.
Eu provavelmente vou assistir também. Parece bacana. Cara, já vai sair agora em abril, né? Eu achei que já era mais pra frente do ano.
O ano já tá acabando, gente. Prestem atenção nisso. Acabou o carnaval, já estamos na correria maluca.
Knuckles, vocês vão assistir? Série dos Knuckles?
Não, porque eu não tenho Paramount Plus.
Sério, né? Ah, isso aí não é problema pra ninguém, André.
Cara, pior que eu tô falando. Melhor coisa que eu fiz foi comprar a TV com o Google TV, que tem um streaming instalado, é lindo. Porque o streaming, pra quem não conhece, é um app que faz streaming de torrent. Basicamente é isso.
Eu vou precisar aí de uma aula sua pra fazer isso funcionar, porque eu tentei uma vez e não deu bom aqui. Eu não consegui.
Basta baixar o plugin correto. Tem um plugin, sei lá, torrent.io.
Pois é. Aliás, eu quero fazer uma correção rápida aqui. Falei que a Nexon é chinesa, né? Ela não é. Não, pô, é do coreano, né? Não é isso?
Ah, puta merda!
Deixa eu clicar aqui. É, sou coreano.
É.
Sou coreano, é.
Verdade, vacilo.
É, porque eu vi o nome da Nexon aqui com o nome de coisa coreana do lado, que é o Blue Archive, né? Que é um jogo que, se não me engano, ele é coreano e tal. Eu fiquei super, pera.
Que eu já ia perguntar o que era isso. O que é Blue Archive?
É, Blue Archive é um gacha de menininhas bonitinhas, meio... Vou mentir, não. Esse é meio... as meninas são meio jovens demais, hein? Sei lá, velho.
Mas ele... Então ele não é da série Blue, tipo Blue Dragon, Blue Period? Blue...
Não.
Tem uma coisa que ninguém pediu, que vai ser um filme de Borderlands. Por quê? Né? Cara, quem é Borderlands hoje em dia?
Eu vou te falar que eu não vi nada sobre esse filme, eu só tinha visto que ia sair. Dirigido pelo Eli Roth. Talvez eu dê uma olhada.
Poderia ser pior.
O Eli Roth é um daqueles diretores que ele gera coisas que são ruins a ponto de serem engraçadas. Então, sim, caralho! O que é isso? Eli Roth dirigindo o filme Cate Blanchett? Aí, poxa, Kevin Hart, tá, Jack Black, what the... Jamie Lee Curtis, que porra é essa?
Caralho. Vai que é que nem a série do Twisted Metal, que ninguém dava nada e é legalzinho.
Né? Olha só.
Será que a Tainina vai ser interpretada pela menina lá?
Eu quero pedir desculpas aqui. Eu quero pedir desculpas da Gearbox, não. Porque por anos a gente achou que eles tinham roubado o dinheiro da SEGA lá do Alien vs Predador pra fazer Borderlands 2, quando claramente eles roubaram o dinheiro pra fazer esse filme. Porque com um elenco desse, puta merda.
Caralho, mano, que loucura.
Porra, ainda não anunciaram, né, uma segunda temporada de Twisted Metal.
Cara, o Jack Black é o Claptrap.
Caralho,
sim. Faz sentido. É o Claptrap. Os caras contrataram o Jack Black pra fazer o Claptrap.
Pô, o personagem principal do filme é o Minions do filme, pô. Faz todo sentido. É o personagem mais importante do negócio todo.
Qual é o estilo da coisa da animação dele?
Eu acho que não é animação, não.
Não? Como é que a Kate Blanchett vai ser ali?
What the fuck? Só o Claptrap faz essa animação por motivos óbvios. Mas é um filme live action. Essas pessoas estarão lá.
Ok.
Loucura.
Enfim, eu provavelmente vou assistir. É o Eli Roth dirigindo. Na pior das hipóteses, eu acho que eu vou rir um pouco, né?
Uhum.
Cara, eu não assisti o Sonic 2 ainda pra assistir o
filme. Nem eu.
Também não.
Dead Cells?
É aquela história. Uma série animada de Dead Cells.
Dead Cells pode dar uma série bacana, hein?
Pô, mas tem história, tem lore, tem... Porque o personagem principal de Dead Cells é uma parada paia, né?
Cara, mas o que tu precisa da história boa pra fazer uma série de Dead Cells? Fazer uma animação foda com batalhas mega do caralho e uma animação bonitona, já era, mano. Vendeu já. É tipo, faz tipo um Ruby, cara. Que história é uma bosta. Pô, meu, o animador lá do falecer é um cara que faz falta, né, meu?
Uhum.
Realmente faz falta, cara, fazendo animações incríveis. Vai sair outro anime de Devil May Cry?
Vai sair outro anime de Devil May Cry.
É bom, mas era na Netflix agora.
Ou seja, pode ser muito bom ou muito ruim, né?
É.
Pode ter animação ou não ter. Fica aí a dúvida.
E pior que tá, não fica, eu acho, né?
Pô, não tem distribuição ainda o Dead Cells, né? Não sei se vai dar pra...
Assim, dá, né? Mas...
O Tomb Raider, quem é que tá fazendo... quem é que é o Tomb Raider e tal, o time? Sabe quem é?
Não, sem ideia.
Atwell, eu não conheço a atriz. Quem é o
Atwell? Pera, a Hayley Atwell é a agente Carter, mas não é ela.
Ah...
Cara, tá aqui, Hayley Atwell as Lara Croft.
Olha isso, né?
Ela tem... Não, não vou nem falar nada. Deixa pra lá.
Eu não escutei o André, mas aparentemente era melhor não escutar.
Melhor.
Uhum. Esquece.
Quem é o diretor, mano? Não tem o diretor.
Verdade, né?
Ah, mas é anime, não é? Não é ela.
Sim.
Ah, é anime, né? Pô, vocês têm razão, porra. É anime.
Vai ser estilo, sei lá, Castlevania, coisa assim, animação americana.
Uhum.
E é isso, né? Nesse tom.
Que foram covardes e não anunciaram ainda a segunda temporada de Twisted Metal. Tô chateado com isso.
Pegar pra gente no contrapé. O que vocês acham que não tá nessa lista que vai aparecer surpresa do nada? Pou!
Ainda esse ano?
É.
Mas tu fala de filme ou de jogo mesmo?
De jogo.
Cara. Um que eu gostaria muito que fosse esse ano, mas enfim, é o Hades 2, né?
É, né?
Gostaria, assim, muitíssimo que fosse esse ano, mas eu não tô botando muita fé, não.
Ó, já que o Eduardo voa alto aí, eu vou também aqui. Bloodborne pra PC. Vamos lá.
Cara,
vamos lá, porra.
Que é uma coisa interessante dessa lista, ela tem pouca Nintendo, né?
Verdade.
Não tem quase nada de... Então, sei lá, vai sair um Star Fox do nada, ou F-Zero já saiu recentemente. Porra, já falou, Star Fox Switch. Pá! Fora o anúncio do Switch 2, tem que ser esse ano, né?
O problema do Star Fox Switch é que tem que trancar o Miyamoto numa sala escura primeiro, né?
Cara, e aí gente você... falando que acha que vai ter um Xbox novo esse anúncio.
Porra, acho que não. Espero que não.
Ah, é, não, os loucos da internet sempre acham que vai ter tudo.
Não, mas o Switch 2, tipo, já tem desenvolvedor com dev kit, já tem um monte de...
Ah, mano, ele rodando no emulador...
É, não, assim, vai ser um celular mais potente, né? Tá
é. Tem celular aí rodando Elden Ring já, então...
Tem os celulares potentes no mercado, né, hoje em dia.
Sim, sim. Mais do que o Switch? Com certeza. Na época que ele saiu, já tinha, né?
Oh.
É. Mas então,
outro jogo... de celular, a imagem é o cara rodando o Switch, foda.
Outros jogos que estão aí sumidos. É Metroid Prime 4, pelo menos um trailer esse ano, não é possível. Algo além do título. Foda que a Nintendo é doida, né? Ela
é.
Do nada ela fala assim, ó, tá aqui, tem o Nintendo Direct, vai ter um esses dias, né? Tipo, ó, sexta, eu acho.
Vai, e no mesmo dia não vai ter um negócio da Sony ou da Microsoft lá também?
É tipo assim, olha, tá aqui o Metroid Prime 4, vai sair dia 15 de março. Te fode aí. Tem duas semanas, tem um mês pra ser.
É, esse ano teve os caras do nada apareceram com um demo do... Demo não, vai com aquele Silent Hill gratuito lá no dia do lançamento, né? Cara, será mesmo que eu posso ficar interessado num Silent Hill de novo? Não sei, mano.
Jogaste? Ah, não, isso a gente vai saber depois.
Na verdade, eu tava pensando em fazer uma stream jogando a demo, mas ainda não joguei, não.
Configurar o PS pra streamar. Será que sai um capítulo 3 de Deltarune esse ano?
Pode ser, não. 3
e 4.
Porra, seria maneiro, mas eu acho que não.
Deltarune tá no sexto ano, pô.
Ah, mas saiu em 2021? É.
Tá faltando 3 capítulos.
Pois é, ainda
diz tem que o capítulo aí. 3 tá pronto, tô vendo aqui. E o capítulo 4, eles vão lançar já pra vender o 3 e o 4, com o 5 sendo lançado de graça depois.
Pô, vai ser foda, hein? Como é que eu faço o jogo do ano assim?
Sem saber o final, né?
Pois é.
Ah, mano, faz só o capítulo. Então, quando sair o último, tu faz, é a vida.
É, dava pra ele ter sido o jogo do ano já duas vezes. Que vacilou.
Não, mas a primeira não valia, a segunda valia. A segunda, pô, aquele capítulo é muito bom, mas no cu. Mas é, né? Então, gente, eu acho que é isso de expectativas pra esse ano.
Acho que é isso, pessoal.
Acredito que sim.
Deu um bom podcast, acho que já tá suficiente. Achei que essa gravação, essa segunda metade de gravação ia ser curtinha, e não foi. E acho que é isso, né, pessoal? Então, mais alguma coisa a acrescentar?
Cara, não, é um ano que tá começando bem, vamos torcer pra que continue bem. Agora, não seria o Leandro Castelo se eu não fizesse esse pequeno comentário, né? O número de demissões nos primeiros 2 meses do ano já é o quê? Foi o quê? Metade do ano passado todo? Foi isso?
Isso.
Tá absurdo.
Tinha um negócio assim, uma estatística que eu me lembro que eu vi, que eu fiquei assim, caralho! E eu achei que o ano passado tinha cagado tudo, e tá, enfim. Enfim. É, vamos torcer para que os jogos sejam bons, mas vamos aí continuar chamando a atenção pro fato de que a indústria continua num pé insustentável. Tomara que melhore.
Sindicalizem, por favor. Pelo bem de vocês.
É foda que é uma daquelas indústrias que não tem. Não adianta falar, né, man? É foda.
Uhum. Vai ser o encerramento de todos os podcasts do ano. Fala.
É, provavelmente.
Isso. Porque é difícil, né? Não dá pra tirar da cabeça isso o tempo todo. É muita gente o tempo todo. Foda. Mas é. Então, acho que é hora de dar tchau?
Acho que é uma boa hora pra dar tchau.
Tchau! Tchau!